sob a proteção de Deus, declaro abertos os nossos trabalhos. Declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 13 de dezembro de 2011, às 15 horas e 45 minutos. Convido o deputado Dr. Michel para secretariar os trabalhos da mesa. Você é vice-presidente, vai secretariar aqui com muito prazer para a mesa e os deputados presentes no plenário. Solicito o deputado Dr. Michel que faça a leitura do expediente que se encontra sobre a mesa.
Proposição, autoria do deputada. Projeto de lei, deputada Eliana Pedrosa, dispõe sobre a isenção do ICMS devido na operação relativa à saída de gêneros alimentícios produzidos por agricultores que se enquadrem no PRONAF. Projeto de lei, deputado Vazinho de Rolho, institui a reserva de vagas para vigilantes do sexo feminino nas contratações específicas e da outras providências. Mensagem 350/2011, Poder Executivo dispõe sobre a criação do Programa de Aquisição e Produção da Agricultura Papa PADEF e da outras providências. Mensagem 355/2011, Poder Executivo que cria a Administração Regional da Fercal e da outras providências. Mensagem 356/2011, Poder Executivo dispõe sobre o piso salarial do advogado empregado privado no âmbito do Distrito Federal. Proposta de emenda à Lei Orgânica, deputado Vaz de Olho e outros deputados. Modifica o artigo 241 da Lei Orgânica do Distrito Federal e da outras providências. Projeto de Decreto Legislativo de Oivale. Concede título de cidadão honorário de Brasília ao senhor Giovanni Cassilo. Projeto de decreto legislativo de Oivale. Concede título de cidadão honorário de Brasília ao senhor Albenes Francisco Souza. Um requerimento, CPI PRODF, requer a prorrogação dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito. Dois requerimentos, doutor Charles, realização de sessão solene. Uma moção, deputado Ailton Gomes. Uma indicação, deputado Rony Neme. Ata sucinta da 111ª sessão ordinária, em 6 de dezembro de 2006. Ata sucinta da 101ª sessão ordinária, em 7 de dezembro de 2011. Ata sucinta da 113ª sessão ordinária, de 8 de dezembro de 2011. Ata sucinta da 39ª sessão ordinária. Ata sucinta da 39ª sessão extraordinária. Ata sucinta da 40ª sessão extraordinária de 8 de dezembro de 2008. Senhor presidente. Senhor presidente, solicito que dê como lida e aprovada as atas.
A cada questão de ordem, Vossa Excelência, dou por lida e aprovada as mesmas. Solicito o deputado Dr. Michel que faça chamada dos parlamentares presentes.
Deputado H.C.L. Maia. Deputado Ailton Gomes. Deputado Benedito Domingos. Deputado Benício Tavares. Deputada Celina Leão. Deputado Chico Leite. Deputado Chico Vigilante. Deputado Cláudio Abrantes. Deputado Doutor Charles. Deputado Doutor Michel, presente. Deputada Eliana Pedrosa. Deputado Evandro Garla. Deputado Joy Vale. Presente. Deputada Liliane Roriz. Presente. Deputada Luzia de Paula. Presente. Deputado Olaí Francisco. Presente. Deputado Professor Israel Batista. Presente. Deputado Raad Mansu. Presente. Deputada Rejane Pitanga. Deputado Rony Neme. Deputado Austin Mesquita. Deputado Vasni de Rolo. Deputado Wellington Luiz. Deputado presidente dessa casa, Patrício, presente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 15, 24. Ô, Marcelinho.
Rádio do PPL, do PSD não. Então não é PSD, então é DEM.
Então é DEM.
Solicito o deputado Dr. Michel que faça chamados parlamentares presentes.
Para chamar todo mundo de novo? Presidente. Presidente. Para chamar todo
mundo?
De novo?
Agaciel Maia. Ailton Gomes, Benedito Domingos, presente, Benício Tavares, Celina Leão, Chico Leite, Chico Vigilante, Cláudio Abrantes, Doutor Charles, Doutor Michel, presente. Deputada Eliana Pedrosa. Evandro Garla. Deputado Joey Vale. Deputada Liliane Roriz. Deputada Luzia de Paula. Deputado Alaí Francisco. Deputado Professor Israel Batista. Deputado Raad Mansur. Deputada Rejane Pitanga. Deputado Rony Nemer. Deputado Washington Mesquita. Deputado Vasni de Roule. Deputado Elton Luiz. Deputado Patrício.
com 13 parlamentares presentes 14. E 14, deputado Celina acabou de chegar e 11 ausentes, damos início ao pequeno expediente comunicado de líderes. Deputado Israel Batista, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra no comunicado de líderes? Ok, então Vossa Excelência com a palavra por 5 minutos.
Cadê os projetos executivos?
Mas semana tem alguém marcar a gente, tiver que ser daqui, é absurdo, né?
Não corre atrás, eu também não posso pedir, porque tudo aprovando nas comissões. Patrício, os projetos executivos não tem nenhum presente.
Senhor presidente, nobres colegas, imprensa, arquibancada cheia. Eu queria hoje marcar esse momento especial para a cidade de Brasília, momento em que comemoramos os 50 anos da UNB. A Universidade de Brasília foi criada em 15 de dezembro de 1961, com a assinatura da Lei 3.998 pelo presidente trabalhista João Goulart, com base no ideal de que uma universidade em Brasília disseminaria conhecimento por todo o país com mais facilidade por estar localizada no coração do Brasil e na nova capital da República. A UNB foi desenhada e pensada moderna, renascentista, universal. O conhecimento não ficava em gavetas, departamentos, mas se espalhava em rede por todo o seu espaço. A UNB veio para mudar o perfil do sistema universitário brasileiro, era a vanguarda acadêmica em meio à vanguarda arquitetônica erguida pelos bravos candangos. Era uma universidade autônoma, democrática, como já existiam na Europa, em que todos poderiam ser livres para produzir e inovar, tanto artística como intelectualmente, mas junto a isso, recebendo embasamento teórico, científico e oportunidade de pesquisa. Liberdade e conhecimento forjaram o espírito daquela universidade. Inovar foi sempre a sua marca. Sobre isso dizia Darcy Ribeiro, trabalhista histórico e seu primeiro reitor. Desde o seu primeiro momento, como um órgão de assessoramento público revestido de duas características fundamentais. Por um lado, a alta qualificação científica e, por outro lado, a completa liberdade docente e a perfeita autonomia acadêmica. Ela não poderia, por isso, ter nenhuma hierarquização interna que não fosse a dos títulos e graus acadêmicos, nem sofrer qualquer sujeição externa que coagisse seu autogoverno. Este é um imperativo inelutável para a universidade, porque por mais sábios que sejam os seus sábios, se estes sábios tiverem uma corrente amarrada nos pés, se estes sábios estiverem com medo, mal servirão como professores, mal servirão absolutamente como assessores livres e menos ainda para o exercício da função crucial de consciência crítica da nação. E para mim, aqui, nobres colegas, consiste o principal objetivo de uma universidade pública independente. Que o seu corpo docente seja livre, livre para criticar sem o medo da caneta da demissão, livre para aplicar uma bibliografia realmente rígida com os estudantes, livre para aplicar um conteúdo programático de alta qualidade sem medo de perder clientes, porque a universidade pública é garantidora de que a educação não seja meramente mais um comércio. É a universidade pública que impede a subversão da relação entre professor e aluno, que nos tempos atuais, no tempo das diplomadeiras, se transformou numa relação entre fornecedor e cliente, numa relação antipedagógica, onde o cliente sempre tem razão. Isso nós não aceitamos na universidade pública. Darcy Ribeiro sofreu com a intervenção de 1964, sofreu com ele a comunidade acadêmica. Durante o regime militar, a UNB sangrou. Comandada a pulsos de ferro, a universidade se perdia de sua trilha. O tecnicismo substituiu o debate político, calado pela censura das botas. Mas a UNB superou com o Brasil os anos de chumbo. O país renasceu e a universidade se reinventou. Em 1996, sob o comando do genial professor Cristóvão Buarque, a UNB implantou, em iniciativa pioneira nesse país, o programa de avaliação seriada. Eu fui parte do primeiro programa de avaliação seriada. Era menino ainda. E nesse famoso PAS, que foi uma das... Esse famoso PAS, o Programa de Avaliação Seriada, que foi a primeira e única proposta concreta, antes do Enem, para a substituição do vestibular tão criticado. Então, isso mostrava que a UNB era e continua sendo uma universidade vanguardista.
Só me permite uma parte?
Deputado, claro, deputado Cláudio.
Deputado, eu gostaria apenas de cumprimentá-lo, me ombrear, colocar lado a lado, corroborar o seu discurso. Primeiro, dizendo que Vossa Excelência, não do ponto de vista de forma pejorativa, mas Vossa Excelência ainda é um menino, né, pela sua juventude, pela ser pacífico. Mas gostaria de salientar a oportunidade que Vossa Excelência traz de parabenizar a UNB pelos seus 50 anos. É uma instituição, diante de tudo que Vossa Excelência já colocou e que ainda colocará no seu discurso, que só configura a importância desta instituição de ensino para o Distrito Federal. Ainda mais nos últimos anos, quando a gente vê a UNB se expandindo para as cidades, saindo do centralismo, que talvez fosse fosse esse o grande sonho de Darcy, de ver campus em todas as cidades, né, ditas satélites, né, hoje já com vida própria. Mas a gente vê isso com muita satisfação. Eu sou testemunha da transformação que aconteceu em minha cidade, Planaltina, com o campus que foi colocado lá, tanto na questão da autoestima da população, de ter uma universidade do nível da UNB, de um campus em sua cidade, e, ao mesmo tempo, do ponto de vista da conceito crítico, da formação crítica que hoje a gente tem dos estudantes, que é algo típico de Darcy Ribeiro, né? E parabenizando Vossa Excelência, quero somente dizer uma frase dele que, para mim, sintetiza o seu pensamento. Ele dizia que na vida, a vida tem duas opções, resignar-se ou indignar-se. E ele dizia, eu não vou me resignar nunca. Então, essa inquietude dele, essa indignação, não só com o que está errado, mas de produzir também, faz com que hoje a Universidade de Brasília seja uma referência no país, e a gente fica muito feliz dela estar chegando também a outros lugares do Distrito Federal. Então, parabéns, Vossa Excelência, pelo oportuno discurso e pela essa verdadeira e justa lembrança pelos 50 anos da Universidade de Brasília.
Deputado Cláudio, agradeço a Vossa Excelência pela parte. Quero dizer que a UNB também, deputado Cláudio, para incentivar os seus alunos a fazerem mais pesquisas, a participarem desse processo de aprendizado que só pode ser feito com pesquisa, e aí é outra falha, que só pode ser corrigida pela universidade pública, no nosso sistema de ensino superior, a falta de pesquisa e extensão, a UNB, junto com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, criou o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, que é o PIBIC. A UNB criou ainda o Programa Especial de Treinamento, conhecido como PET. Eu fiz parte do PET também, cujos bolsistas são orientados até a conclusão do curso. Hoje o PET possui 11 grupos. Isso não significa, nobres colegas, que os desafios foram superados. A conclusão do campus de Ceilândia, a contratação de mais docentes, a ampliação das vagas, a melhoria da infraestrutura são lutas cotidianas. Minhas lutas e minhas bandeiras são bandeiras e lutas de gerações, que, assim como eu, aprenderam seus ofícios e aprenderam que a UNB é um patrimônio imaterial do Distrito Federal e do Brasil. a parte ao nobre colega, deputado Chico Leite.
É. Deputado Zael, eu apartei Vossa Excelência não apenas para irmanar-me com os fundamentos do vosso discurso, mas muito especialmente para dizer que, egresso da Universidade de Brasília, eu tenho muito orgulho de ter andado durante anos por aqueles campos, por aqueles debates, por aqueles shows, por aquelas revistas de cultura, pela aquela politização ativa e proativa. Me lembro do nosso movimento ao tempo em que litigamos com a ditadura militar, do Kissinger, do Agemiro, da luta contra o império, o autoritarismo do então general Newton Cruz, aqui na cidade, onde tivemos 3 colegas presos, participamos daquela passeata. Mas muito especialmente pela mágica que a UNB tem, que fez da produção do rock, do Brasil e do mundo, até a ativação política, né? E política no sentido próprio de política pública. De maneira que eu tenho dito a alguns amigos há muito tempo, não é de hoje, que nós precisamos mesmo de uma universidade do Distrito Federal. Mas antes disso, ou a par disso, nós precisamos reforçar a universalização, esse processo da UNB nas cidades, porque não se constrói a universidade do dia para a noite. Nós temos uma universidade construída a duras penas em 40 anos. As grandes universidades do mundo são centenárias, bicentenárias. Mas a realidade é que a Universidade de Brasília está pronta, absolutamente pronta, a dar tudo o que puder ao povo do Distrito Federal e ao povo do Brasil. Eu tenho muito orgulho de ser um produto, digamos assim, dos mais modestos, né, dos menores, dos menos citados, daquele eixo cultural revolucionário e transformador.
Deputado Joy Vale, uma parte, Vossa Excelência.
Senhor presidente. Deputado Israel, Vossa Excelência sempre trazendo os melhores assuntos para esse plenário, muito conteúdo, com muita sabedoria, com muita eficácia e eficiência. E eu quero aqui, como diz o nosso companheiro, ombre-arme, doutor Michel, ombre-arme o seu trabalho, porque eu acredito que nós tenhamos até uma bancada da UNB aqui nessa Câmara, né? Pessoas, alunos. Eu quero lembrar, inclusive o deputado Chico Leite comentando as coisas, que aquele período foi muito rico na universidade, nos anos 80, eu sou oriundo desse período, onde a gente trouxe para cá o conceito e o estudo da agricultura ecológica. E Brasília, a partir daquele momento, com o trabalho dos técnicos, dos alunos, dos professores da UNB, começou a trilhar e hoje é uma referência nacional e mundial em agricultura sustentável, agricultura orgânica, agricultura ecológica. Então, eu vejo a importância da UNB como balizadora desse processo aqui no Distrito Federal e uma instituição modelo imprescindível para que se continue sobrevivendo nessa cidade. Inclusive, a Câmara Legislativa fez um trabalho agora há pouco tempo, e o senhor participou junto conosco daquele trabalho, os deputados, que foi receber a Universidade de Brasília na Câmara, onde nós recebemos aqui o Departamento de Arquitetura, liderado ali pela nossa consultora legislativa que faz doutorado nesse departamento, Leonora Barbo, e a riqueza de informação que nós tivemos e que foi apensado a toda essa lógica, né, a toda a biblioteca, a todos os conhecimentos que nós já temos para tomarmos boas decisões. E eu quero lhe parabenizar mais uma vez, dizendo que a UNB faz parte da Câmara hoje. Além de ter deputados que são egressos, deputados que fazem a bancada da UNB, todos os deputados defendem por ser uma instituição pública de excelência, mas também porque os conhecimentos da universidade, produzidos na universidade, já repercutem e impactam o trabalho dos legisladores, dos deputados nessa casa. Então, mais uma vez, parabéns, e estou aqui para ser sempre seu parceiro e companheiro, não só do seu bloco, mas compartilhar da sua amizade, da sua inteligência e da sua liderança nessa casa.
Muito obrigado, deputado Joy Vale. Meu líder, deputado Vasni Derrore.
Deputados, eu gostaria, deputado Israel, de registrar para Vossa Excelência, até para comunicar aos seus parceiros, amigos, militantes, que a COF hoje aprovou uma proposta que inclui, inclusive, as isenções tributárias, particularmente do IPTU da Universidade de Brasília. Portanto, Vossa Excelência, deve ser aprovado provavelmente ainda hoje aqui no plenário dessa casa. É um projeto substitutivo da iniciativa do governo, tanto da nossa autoria, como deputada Liliane Roriz, como deputada Eliana Pedrosa, e que reafirma a continuidade da isenção fiscal para a Universidade de Brasília. É isso daí.
Deputado Vasni, muito obrigado pela notícia. Vai ser um presente maravilhoso para esse cinquentenário da Universidade de Brasília. Concedo a parte ao nobre colega deputado doutor Charles. Senhor presidente, o doutor Charles.
Nobre deputado Israel, parabéns pela sua fala. A Universidade de Brasília, além de ter formado grandes quadros, ela foi um local de resistência no período mais duro que essa cidade pôde viver, que esse país já viveu. Por isso só já merecia todas as referências boas, né, deputado Chico Leite? Mas eu também digo que, aí eu vou buscar, puxar a brasa para a minha sardinha, meu filho mais novo, Israel, pôde agora, saindo oriundo da UNB, fez mestrado, passou nas melhores faculdades do Brasil, nas três maiores brasileiras, oriundo lá da UNB. Mostra que aquela universidade presta os melhores serviços à população do Distrito Federal. Pai Babão tem que lembrar, né, que passou na FGV, passou na PUC do Rio, passou na UFRJ, e eu queria parabenizar os professores e todos os alunos que trabalham e que militam naquela universidade. Parabéns, professor Israel.
Muito obrigado, deputado Charles. Se eu não me engano, seu filho foi meu aluno também.
Que bom, mostra que...
Eu tenho participação nesse sucesso.
Mostra que você é um bom professor.
Mas esse discurso me deixa muito honrado. Eu quero parabenizar a UNB pelos seus 50 anos e dizer que com apenas 5 décadas, essa universidade refunda o sistema universitário mundial, inovando profundamente a forma de propagação do conhecimento. Se outras universidades hoje são centenárias, algumas com 8 séculos, 9 séculos, a UNB em apenas 50 anos conseguiu dar ao mundo universitário uma nova direção e uma nova forma de ensinar e de propagar o conhecimento. Parabéns à minha querida UNB e que venham mais 50 anos de muito sucesso e que essa universidade seja orgulho de nós, brasilienses. Parabéns.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, deputado Vasni de Rouve.
Inicialmente, gostaria de registrar a presença no plenário do senhor secretário de Estado da Educação, professor Denilson, como também do presidente da SEB, doutor Rubens Fonseca, que veio acompanhar, seja o projeto de gestão democrática das escolas, no caso do professor Denilson, como também o projeto 655, aprovado hoje na COF, de um crédito de 20 milhões que procura resgatar a Companhia Energética de Brasília. E aí, senhor presidente, eu quero pedir a consideração de Vossa Excelência os seguintes PL para inclusão na ordem do dia em sessão extraordinária, conforme entendimento preliminar, o PLC 19, o PL 652, o PL 654, o PL 655, o PL 658, o PL 659, o PROC 13, o PROC 14, e estamos com 2 PLs para consideração também de Vossa Excelência, porque falta ainda ser concluídas as votações, no caso do PL 680 do PROSUS, que é o PL referente a reajustes de gratificação, que falta a CASE se pronunciar, e o projeto da gestão democrática, que falta a Comissão de Constituição e Justiça ainda se pronunciar. Então, senhor presidente, se houver concordância por parte de Vossa Excelência.
Ok, deputado Aziz Diogo, nós continuamos comunicado de líderes. Os projetos que Vossa Excelência solicitou, só para esclarecer aos parlamentares, e a senhora de plenário, também a imprensa que acompanha, o PL 532, 652, 654, 655, 658, 659, tiveram a tramitação concluída, em condições para a votação no plenário. O processo número 13 e número 14 também tiveram a tramitação concluída, estão em condições para a votação em plenário. PLC 19, que também passou pela CARF, Comissão de Assuntos Fundiários, também em condições para a votação em plenário. O 588, o 619 e o 661, esses ainda não tiveram a tramitação concluída, faltam ser apreciados pela CCJ. Ok? Então, após o comunicado de líderes, comunicado de parlamentares, quando nós entrarmos na votação, vou chamar os que tiverem a tramitação concluída. E nós vamos, então, construir um acordo, se não houver nenhum impedimento por parte dos líderes dos parlamentares, para tentarmos chegar no consenso para a votação desses projetos, para que, se faltar apenas uma comissão, para que possa ser dado parecer no plenário. Vamos tentar construir um acordo, até porque é bom lembrar aqui e registrar que, desde o início dessa legislatura, nós deixamos claro que os projetos tinham que tramitar em todas as comissões para virem a plenário, para fortalecer justamente a atividade parlamentar, as comissões, e não fazermos o que aconteceu no passado, que era trazer diretamente ao plenário, muitas vezes, inclusive, sem conhecimento dos parlamentares, a não ser apenas com a discussão dos líderes. E nós temos só 24 parlamentares aqui. Nós não somos a Câmara Federal, que tem 513. Então, há necessidade e há importância, inclusive, de que os 24 parlamentares participem de todas as discussões, de todas as comissões e de todos os projetos que são apreciados aqui, ok? Dando continuidade ao comunicado de líderes, deputado Rádio Massu, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Deputada Celina Leão, Vossa Excelência, questão de ordem.
Senhor presidente, eu peço aqui, né, faço um apelo aqui à Vossa Excelência sobre o projeto número 680, até porque já há, por parte da deputada Liliane Rorias, o acordo de dar o parecer em plenário. É, porque é um projeto que está sendo aguardado aí pelo Sindiprev, pelo Sindicep, DF também. Então, faço essa questão de ordem, esse pedido a Vossa Excelência.
Ok, essa presidência vai analisar e, posteriormente, informa a Vossa Excelência. Questão de ordem, deputada Liliane Ruiz.
O parecer sobre o projeto já está pronto e eu aguardo a sua decisão da mesa votarmos esse projeto de lei hoje.
Ok, obrigado, deputada Liliane Ruiz. Dando continuidade ao comunicado de líderes, deputado Ailton Gomes, Vossa Excelência falar pelo bloco, quem é o deputado Benedito Domingos, com a palavra por 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o artigo 9º da nossa lei orgânica já prevê que nós devemos estar e buscar maior integração com a região do entorno. Isso tem nos causado algumas preocupações, porque nós não podemos, em Brasília, estar com as costas viradas para o entorno. Mas nós temos que estar de frente para o entorno, para os seus problemas, pelas suas dificuldades, porque, sem dúvida nenhuma, essas cidades limítrofes do Distrito Federal existem em função de Brasília. São pessoas que a maioria vieram para Brasília pela dificuldade de moradia, acabaram transferindo-se para essas cidades. E dentre as várias cidades limítrofes, nós temos Águas Lindas, que é uma cidade que tem uma expansão urbana muito forte, a população cresceu muito, chegando hoje, excluindo a capital Goiânia, a quarta cidade mais populosa do estado de Goiás. Hoje sabemos que o número de veículos que circulam diariamente vindo para Brasília na parte da manhã e o retorno à tarde, já há um grande congestionamento, embora duplicada aquelas BR-70. Em agosto deste ano, nós apresentamos um requerimento aprovado por essa casa, encaminhando Sua Excelência o governador Agnello, para que ele colocasse na sua programação, para que Brasília pudesse dar a sua colaboração na continuidade da iluminação pública da BR-70, desde o Rio Descoberto até o Córrego dos Macacos. Uma promessa antiga que Brasília prometeu e que não foi cumprida. Quando agora, senhor presidente, na tramitação do orçamento, como relator parcial da infraestrutura, nós destacamos no valor previsto no orçamento de ordem de R$ 150 milhões, destacando 5 milhões para que pudesse ser aplicada na iluminação daquela rodovia. No entanto, o meu ilustre presidente, deputado Gaciel, com os demais companheiros e o próprio governo acharam que não deveríamos apresentar, porque não queriam fazer destaque pontual dentro da proposta de orçamento. Mas havia uma garantia de que o governador iria honrar essa colocação, esse pedido de fazer essa iluminação em convênio com a Prefeitura de Águas Lindas. Então, eu estou firme nessa promessa. Nosso líder, Vasni, nosso presidente da nossa COF, e todos foram aprovados e concordei em retirar. Agora, essa noite, foi atropelada uma senhora por causa da escuridão daquele trecho, e hoje a população de Águas Lindas, elas amanheceram um pouco revoltadas. E no portal da barragem, um dos bairros, eles levantaram barricadas, foram construídas na rodovia, com queima de pneus, interdição do tráfego, causando um congestionamento de mais de 3 quilômetros, trazendo grandes transtornos para a população que locava para a nossa capital. Por isso, nós queremos reiterar aqui, porque queira o prefeito Geraldo Messias, não é porque ele é do Partido Progressista, não. É que ele está fazendo um grande trabalho. Hoje, Águas Lindas tem outra cara, é outra cidade, com as vias já quase todas asfaltadas, a cidade está tomando um impulso, vários condomínios têm sido construídos naquela cidade, principalmente o projeto Minha Casa Minha Vida, tem ali sido construído milhares de casas. Então, a necessidade nossa é muito grande de darmos atenção àquela população. Então, fica aqui o meu apelo, mais uma vez, registrado dessa tribuna, que o acordo que foi firmado com o nosso presidente da COF, com o líder do governo e também com o secretário de governo presente aqui, é de que retiramos aquela emenda, mas com o compromisso de que o governador Agnello irá honrar aquele projeto de iluminação daquela rodovia. Trará grande benefício, principalmente para as pessoas que ali residem e que trafegam diariamente para a nossa capital e prestam serviço. Mais de 30, 40 mil pessoas moram lá e prestam serviço, inclusive servidores. Nós temos vários policiais civis, policiais militares, bombeiros e outros funcionários do GDF que residem em Águas Lindas e trabalham aqui no Distrito Federal. Então fica aqui meu pedido para evitar que casos como o que ocorreu na manhã de hoje, com transtorno, com interdição da pista e revoltados com aquele atropelamento que ocorreu devido à escuridão. Quando nós saímos do Distrito Federal e entramos em Águas Lindas, parece que nós mudamos de um país para outro. Parece que nós saímos de um paraíso e entramos lá no... no inferno mesmo, viu? Tanta escuridão que é. Então, o que ocorre, nós não podemos, deputado Chico Vigilante, estar com as costas viradas para o entorno. Nós temos que estar de frente. Os problemas deles são problemas nossos também. E nós sabemos que o governo federal, o governo Lula, a presidenta Dilma, tem olhado com muito carinho. Inclusive, a duplicação da BR-70 dentro de Águas Lindas, que hoje é uma realidade, é obra do governo federal. Por isso que é meu apelo que fique registrado nos anais dessa casa esse compromisso que nós vamos cobrar do governador, cobrar o secretário de obras, para que seja feito esse convênio e aquela população possa usufruir de um pouco do benefício que nós do Distrito Federal usufruímos, que é a iluminação das nossas rodovias. É o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado.
Alô, questão presidente, de ordem.
Presidente, tem uma questão de ordem, presidente.
Questão de ordem, deputado Joey Vale.
Presidente, eu quero fazer um apelo para que inclua o PL 297/2011, de autoria do deputado Cristiano Araújo, na pauta. Esse projeto já teve a tramitação concluída em todas as comissões, está pronto para votação e teve o acordo dos líderes presentes aqui neste momento. Estive conversando com todos e tem o acordo de todos os líderes presentes. Muito obrigado.
Questão de ordem, questão de ordem, Vossa Excelência. Questão de ordem, deputado Regiane Pitanga.
Senhor presidente, eu queria só reforçar a importância e apelar também para o conjunto de líderes partidários para que a gente apreciasse hoje à tarde o projeto da gestão democrática. Até porque nós temos no plenário a presença, a grande presença dos professores e funcionários, é uma luta histórica dos profissionais da educação e foi aprovado hoje pela manhã na Comissão de Educação. E a gente queria contar, eu já conversei com o presidente e com vários companheiros, há com certeza uma boa vontade, uma intenção da votação, apesar de não ter passado na CCJ, mas o parecer pode ser dado em plenário, mas que a gente, inclusive, aproveitasse a presença dos profissionais de educação e apreciasse esse projeto, que é um projeto da maior importância para a escola pública do Distrito Federal. Obrigado.
Questão de ordem, deputado Celina Leão.
Senhor presidente, eu queria primeiramente aqui saudar os professores que estão aqui também, falar, né, que o projeto foi realmente muito debatido na Comissão de Educação e Saúde, foi muito melhorado, inclusive por emendas minhas, da deputada Eliana, da deputada Rejane. A gratificação tinha ficado de fora também. A gratificação havia ficado de fora do projeto que veio do Executivo. Com emenda nossas, a gratificação está mantida também na questão da diretoria. Ninguém vai ampliar o trabalho se não tiver a questão da gratificação. E nós temos mais algumas emendas que eu gostaria também de discutir com a deputada Rejane, abrir uma negociação para melhorar ainda mais o projeto, que eu acredito que ele pode ficar ainda melhor. Muito obrigada.
Ok, deputada Celina, questão de ordem, deputado Chico Leite.
Presidente, eu fui até o hall onde se encontra o deputado Wellington, que é o relator na CCJ do projeto de gestão democrática. Sua Excelência está em reunião, mas me garantiu que está trazendo a plenário para relatar pela CCJ o projeto.
Ok, continuidade do comunicado de líderes. Deputada Helena Pedrosa. Pelo bloco, deputada Helena Pedrosa não se encontra. Nenhum outro parlamentar quer fazer uso da palavra. Deputado Wasnir de Rogo, V. Quer fazer uso da palavra? Abre mão. Então, deputado Wasnir de Rogo, abriu mão. Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Comunicado de líderes? Ok, então, deputado Rádio Massuca, a palavra por 5 minutos. Comunicado de líderes.
Boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria de fazer assim, um breve pronunciamento, até mesmo para comunicar meus amigos, meus colegas, os parlamentares, do que já foi noticiado na mídia, de onde eu teria saído do meu partido, Democratas, e me filiado ao PPL. Gostaria de estar aqui exatamente confirmando toda essa situação. Realmente, hoje, eu já sou do Partido da Pátria Livre, e tenho a maior felicidade de dizer isso. O motivo que me fez fazer toda essa mudança foi porque eu não estava me sentindo feliz. Eu estava muito pressionado e de uma forma meio que acuada. E eu não sou uma pessoa, não sou homem de ficar em cima do muro sem poder demonstrar realmente o que a minha intenção, a minha preocupação e a minha vontade de falar. Então eu me sentia muito oprimido por ser um partido de oposição ferrenha ao governo, e eu não sou dessa opinião. Eu acho que é muito importante que a gente hoje se junte todos com a intenção única de ajudar a Brasília. E eu, no partido onde eu não estava tendo essa condição. Hoje, eu estou filiado no PPL, o que eu puder ajudar a esse governo, ajudarei em nome de Brasília, para que a gente conduza Brasília aos trilhos, para que a gente possa trabalhar. Acho que ficar torcendo para que dê tudo errado não é posicionamento de parlamentar. Então, eu não vou ficar aqui torcendo para que o governo Agnello dê errado e nem para que tenha problema ou que tenha processo. Muito pelo contrário, vou torcer para que Brasília volte aos trilhos e ache o caminho do crescimento, um caminho da aprovação, que possa atender a todos vocês aí que estão reivindicando também os seus direitos. Podem contar comigo, com certeza absoluta. Com tudo isso que eu quis dizer, eu só queria confirmar a minha adesão ao PPL, a minha saída do DEM, com muita educação, não tenho problemas no DEM, não deixei raiva de ninguém, quero ajudar a Brasília a ser grande. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, deputado Raj Massu. Questão de ordem, deputado Dr. Charles.
Senhor presidente, está levando em conta que tem algumas cadeiras vazias lá, e o pessoal do Sintcep, o nosso pessoal antigo, o pessoal da Zerbini, está tudo lá fora. Se o senhor pudesse, só nas cadeiras vazias que pudessem entrar, para o senhor autorizar para que pudessem entrar, senhor presidente.
Questão de ordem, presidente.
Ok, doutor Charles, questão de ordem, deputado Rony.
Eu queria só reforçar o pedido do deputado doutor Charles. Ali tem o pessoal da Fundação Zerbini também, deixaram entrar tão pouquinho deles. Se pudesse deixar entrar, tem algumas cadeiras vazias, onde pudesse alguns outros servidores que estão aí nos prestigiando com a presença. Se o senhor pudesse deixar entrar, a gente agradeceria muito, presidente.
Que solicito que o plenário galeria possa aguardar para se manifestar no momento oportuno. Solicito à Polícia Legislativa que faça a verificação, desde que haja cadeira, condições da integridade física das pessoas que frequentam a Câmara Legislativa, que a entrada seja permitida, para que nós não tenhamos nenhum incidente, garantindo, como fizemos durante o ano inteiro e durante a gestão anterior, a garantia da integridade física e a autonomia do Poder Legislativo, ok?
Muito obrigado, senhor presidente.
Dando continuidade ao comunicado de parlamentares, deputado Chico Vigilante. Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Líderes.
Senhor presidente, eu pretendo fazer um comunicado rápido, porque mais do que nunca nós queremos votar. Primeiro, eu quero trazer uma saudação especial aos trabalhadores da educação que estão aqui, professores e auxiliares. Eu tenho certeza que vai ser possível da gente votar hoje o projeto de gestão democrática. Nós vamos implantar realmente a gestão democrática nas escolas, o que é fundamental para o ensino do Distrito Federal. Mas eu quero, presidente Patrício, nesse comunicado de líderes, falar de uma importante audiência pública que irá acontecer amanhã, de 14 às 18 horas, aqui no auditório do Ministério Público do Distrito Federal. Amanhã, deputado Vasni, de 14 às 18 horas, o governo do Distrito Federal, e isso é histórico, dentro do auditório do Ministério Público do Distrito Federal, estará discutindo, nessa audiência pública, a licitação de 75% dos ônibus do Distrito Federal que estão na ilegalidade, deputado Ailton. Vossa Excelência, que mora lá em Planaltina, deputado, sabe da situação que aquele povo vive. E amanhã, deputado Roneneme, agora mesmo eu recebi um telefonema do nosso vice-governador Tadeu Filippelli, que está coordenando esse processo da audiência pública. Ele estará amanhã lá, em nome do governador Agnello Queiroz. Ele convidou pessoalmente o nosso presidente Patrício, que eu tenho certeza que estará naquela audiência, deputada Liliane, representando o Poder Legislativo, porque é um fato histórico. A partir dessa audiência pública, dentro do Ministério Público do Distrito Federal, com a presença do Poder Legislativo, com a presença do Poder Executivo, com a presença do Tribunal de Contas do Distrito Federal, nós vamos disparar o processo de licitação do sistema de transporte do Distrito Federal, que é um fato histórico. Deputado Cláudio Abrantes, Vossa Excelência, eu sei da luta que Vossa Excelência trava aqui a respeito do caos que é o transporte lá para a Planaltina. A mesma situação para a região que eu e a deputada Luzia moramos, que é Ceilândia. A situação não é menos grave para a Braslândia, muito mais grave para o Gama, que é a cidade onde o deputado Patrício mora. Mas que amanhã a gente detona esse processo com essa audiência pública lá no Ministério Público a partir das 14 horas. Eu tenho muita esperança que, fruto dessa audiência pública, deputado Cláudio Abrantes, amanhã nós vamos sair, deputado Agaciel Maia, para um processo de licitação sem nenhuma contestação, para que a gente possa dotar o Distrito Federal do sistema de transporte público que a população merece. Eu concedo uma parte ao deputado Agaciel Maia e, em seguida, ao deputado Cláudio Abrantes.
Deputado Chico Vigilante, Vossa Excelência está de parabéns, primeiro por solicitar a aprovação do PL 680, que nós votamos no mérito hoje na Comissão de Economia, Orçamento e Finanças. E o pessoal está aí na galeria esperando a aprovação agora pelo plenário. E segundo, por abordar esse problema do transporte em Brasília. Nós sabemos que todas as capitais têm um transporte bem mais eficiente do que a capital da República. São ônibus velhos que você que anda por Brasília vê esses ônibus quebrados. Quantos ônibus naquela subida de Sobradinho ali ficam parados e as pessoas, depois de um dia de trabalho cansada, têm que ficar esperando 1 a 2 horas que apareça um outro ônibus para resgatá-la. Geralmente, nesse período de chuva, depois de estarem molhados durante mais de 1 hora. Então, é preciso uma ação forte, um braço forte do governo, tá certo? Para realizar essas licitações, fazer o que tem que ser feito no transporte de Brasília, porque a maioria dos engarrafamentos se deve exatamente à falta de um transporte público eficiente. E há uma grande expectativa que o governador Agnello, tá certo, coloque essas coisas nos trilhos, coloque esse transporte público de Brasília, que está esgarçado, tá certo, para funcionar. Então, Vossa Excelência está de parabéns por essa iniciativa de abordar esse tema de transporte de Brasília, que é uma política pública falida nessa cidade.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, incorpora o meu pronunciamento e concedo a parte ao deputado Cláudio Abrantes, que tem clamado pelo transporte de qualidade no Distrito Federal.
Deputado Chico Vigilante, eu quero parabenizar, quero aqui me irmanar com as palavras do deputado Agaciel Maia e com o discurso de Vossa Excelência, sempre oportuno, sempre sensível às causas sociais. E Vossa Excelência, como eu, sem nenhum demérito, naturalmente, de quem não mora longe aqui do centro, mas Vossa Excelência, como eu, como a deputada Luzia, outros deputados e os deputados que moram por aqui, mas convivem também, sabem do estado caótico como foi deixado o transporte público do Distrito Federal para essa gestão. Então, nós aqui, inclusive, deputado, nós temos que salientar que a Câmara, né, num esforço conjunto de todos os 24 deputados distritais, que foi aprovado por unanimidade, votou aqui no primeiro semestre o PDTU. Foi algo que foi tentado em diversas outras gestões e nós demos a nossa contribuição. Estamos, como Vossa Excelência falou, clamando. Onde a gente pode, a gente pede pelo transporte público, não só de Planaltina, especificamente lá na nossa cidade. Mas a gente tem visto que o governo tem a sensibilidade. Naturalmente, uma série de dificuldades legais impediam de que se avançasse sobre esse tema. Né? E aí a gente tem até questões ligadas a cooperativas e tantas outras coisas que tem até uma questão nebulosa sobre isso, nós sabemos disso. Mas eu acredito que essa audiência no Ministério Público, como Vossa Excelência muito bem colocou, vai nos dar a capacidade, né, tanto do Estado de uma maneira geral, para superar esses problemas e poder oferecer, como o deputado Agaciel falou, um transporte público digno da capital da República. Eu estive no final de semana em São Paulo, no congresso do meu partido, o PPS, Congresso Nacional, e pude ver que, mesmo sendo uma cidade imensa, né, com diversos problemas de ser uma das maiores cidades da América, né, lá ainda se tem soluções inteligentes para o transporte coletivo e que nós esperamos, temos certeza que o governador Agnello trará também essas soluções inteligentes para aliviar o dia a dia do cidadão de Brasília, que tanto sofre o transporte. Portanto, eu faço aqui minhas, vossas palavras, assim do deputado Agaciel, e lhe parabenizo por esse oportuno, centrado e muito, uma boa notícia, uma boa nova que Vossa Excelência traz a esse plenário e ao Distrito Federal. Parabéns.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, incorporo ao meu pronunciamento e concedo uma parte ao deputado Joivale.
Deputado Chico Vigilante, parabéns mais uma vez pelo seu trato com a coisa pública, sempre trazendo assuntos que sabemos ser de bastante seriedade, mas eu queria ressaltar aqui o modelo que está sendo feito. Quer dizer, uma audiência pública no Ministério Público faz o seguinte: o governo quer transparência, e é isso que nós temos que trabalhar, principalmente numa área que é tão nebulosa, tem tantas denúncias, e agora se trilha um caminho correto e claro da transparência, levando essa audiência pública de uma licitação que vai mudar a vida do brasiliense, onde o governo vai licitar 75% dos ônibus. E eu quero só corroborar aqui com o meu companheiro Cláudio Abrantes, sendo uma pessoa ligada à área rural. O transporte público na área rural, deputado Chico Vigilante, realmente é calamitoso. Esses alunos que transitam e são transportados para as escolas, haja visto que na cidade muitos moram muito próximo às escolas, tem essa condição. Lá a gente tem assim um mínimo de uma légua, para quem sabe o que é uma légua, são 6 quilômetros, né? E na chuva é lama, na poeira, muita poeira. Então nós precisamos realmente trabalhar isso de uma forma muito clara e eu quero lhe parabenizar por isso. Eu queria também já aproveitar, a partir de uma articulação feita por um grupo de pessoas, nós vamos ter no dia 15 a Sudeco, o Marcelo Dourado e mais uma articulação com o governo de Goiás, o governo do Distrito Federal, vamos ter o lançamento do trem. Dia 15 agora, o trem Lusiânia-Brasília. Nós conseguimos um empréstimo de um vagão que já vai transitar e rodar para fazer o teste. E aí, transporte público de qualidade que o nosso governo está implementando junto com o governo federal para que essa cidade tenha as soluções necessárias. Agradeço a parte e lhe desejo paz e grande sorte nesse trabalho aí do transporte público.
Para concluir, deputado Joivale, eu acho muito importante essa notícia que Vossa Excelência traz do trem, porque ainda na campanha, antes do primeiro turno, eu tive a oportunidade de participar de uma reunião, eu, o então candidato Agnello Queiroz e o candidato a governador de Goiás, Marconi Perillo, e foi assumido ali um compromisso entre o candidato do PT e, veja Vossa Excelência, o candidato do PSDB, de que se os dois fossem eleitos, nós implementaríamos esse transporte ferroviário de Lusiânia até o Distrito Federal. Portanto, é uma notícia realmente alvissareira e é mais o cumprimento de uma promessa de campanha que nós colocamos, um compromisso de campanha que nós colocamos naquele momento. Eu quero, deputado Patrício,
dizer que nós todos vamos sentir muito bem representados por Vossa Excelência nessa audiência de amanhã. É um fato histórico. Quero parabenizar o governador Agnaldo Queiroz e o vice Tadeu Filippelli, o secretário de transporte, o doutor Zé Walter, né, que é um homem que realmente entende, como a gente diz lá no Marão, entende do riscado, quer dizer, o transporte está em boas mãos. E quero, para concluir, me solidarizar aqui também com os trabalhadores do Ministério da Saúde, cedidos ao Distrito Federal, e dizer que nós vamos votar o projeto de vocês também. Abraço a todas e a todos.
Deputado Chico Vigilante foi o último orador inscrito no comunicado de líderes. Pequeno expediente, então estou por encerrado o comunicado de líderes. Entramos no comunicado de parlamentares. Deputado Raj Massu, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Abre mão. Deputado Professor Israel, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Abre mão. Deputado Joey Vale, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Comunicado de parlamentar? Abre mão. Deputado Alair Francisco, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Comunicado de parlamentar? Abre mão. Deputado Washington Mesquita. Deputado Ailton Gomes. Deputado Rony Nemer. Deputada Rejane Pitanga. Abre mão ou vai falar? Então, deputada Rejane Pitanga, com a palavra por 5 minutos, comunicado de parlamentares.
Alô? Senhor presidente, senhores parlamentares, meus companheiros e companheiras, professores, funcionários, os companheiros também do PASUS, que representados pelo Sindicep e Sindiprev, eu queria dizer, deputado Patrício, primeiro do apoio à luta de vocês, dizer que hoje nós votamos pela manhã na Comissão de Educação o projeto da gestão democrática nas escolas públicas, que nós estamos ali debatendo algumas emendas para tentar trabalhar o maior consenso possível. E hoje é um dia histórico para os profissionais da educação, deputado Asni, que conhece e participou e participa muito das lutas da educação, reconhece, como deputado Chico e boa maioria dos parlamentares, a trajetória dessa brava, combativa categoria que tem na pauta há muito tempo, tanto os servidores de escola quanto professores, a gestão democrática como pauta de campanha salarial. Muito nos custou a perda dessa conquista, até porque ela traz no seu bojo, uma concepção de democratização do espaço que é público. E, como espaço público, quem utiliza a escola pública deve participar e definir os seus rumos. E é isso que esse projeto traz. Esse projeto, ele representa para a gente o coroamento de muitos e muitos anos de luta em defesa de uma escola que deixa, a partir da aprovação desse projeto da gestão democrática, de ser correia de transmissão dos sucessivos governadores. O governo Agnello, ao mandar esse projeto para essa casa, cumpre uma promessa de campanha e atende uma reivindicação dos trabalhadores em educação. Para a gente é muito importante, até porque nós sofremos muito no lombo o assédio moral e os desmandos quando os diretores, na sua grande maioria, foram indicados pelo governo, achando que a escola era uma extensão do Palácio do Buriti. Não é essa a nossa concepção. Quando você, inclusive, amplia a gestão democrática, não apenas para eleger os diretores e os vice-diretores e o conselho escolar, mas reestrutura o Conselho de Educação do Distrito Federal, ampliando o controle social e permitindo às entidades representativas da sociedade civil que participem dessa instância, que hoje tem um caráter muito privatista e o controle social está distante dele. Quando se cria... Quando se cria...
Ok, deputada Rejane discursou muito, debateu durante a comissão hoje da SES, que discutiu gestão democrática, acabou se esgotando em função desse debate para a construção do projeto que será apreciado. Então, ela perdeu a voz um pouco. Fique tranquilo, deputada Rejane, questão de ordem, deputado Asni de Rouve.
Senhor presidente, eu estou sendo bastante pressionado aqui pelos colegas deputados para entrarmos na ordem do dia. Desculpa a insistência, mas sou apenas aqui reprodutor da maioria dos colegas deputados que querem entrar de imediato na ordem do dia.
Vocês ajudam pelo menos,
nós. Ok, deputado Osinho de Rulo, a expediente sobre a mesa, solicito deputado Chico Vigilante que faça a leitura do expediente se encontra sobre a mesa.
Projeto de decreto legislativo número 97 da COF, homologa o convênio ICMS 126 de 22 de outubro de 2008, que altera o convênio ICMS 34 de 92, que autoriza os estados e o Distrito Federal a conceder isenção de ICMS nas saídas de veículos. Projeto de decreto legislativo da COF, homologa o convênio ICMS 107, de 30 de setembro de 2011.
Obrigado, deputado Chico Vigilante. Dando continuidade ao comunicado de parlamentares, deputado Evandro Garla, não se encontra, ausente. Deputado Chico Leite, abre mão. Deputado Aziz de Rua, abre mão. Deputado Graciel Maia, abre mão. Deputada Helena Pedrosa, abre mão. Deputada Liliane Ruiz. Vossa Excelência, com a palavra por 5 minutos.
Boa tarde a todos vocês, senhor presidente. Quero saudar aqui os servidores do Ministério da Saúde que estiveram no meu gabinete e fiz compromisso com vocês de fazer o meu parecer. Então, eu fiz, agora depende do presidente desta casa e dos demais deputados para assim o aprovarmos. Então, o meu compromisso foi feito e eu vou cumpri-lo. Bem, minha gente, o que eu venho na tribuna hoje, senhor jornalistas, colegas, utilizo a tribuna de hoje, desta tarde, com dois objetivos. Primeiro, é para registrar sobre a reunião que tivemos ontem nesta casa, discutindo a lei complementar que trata do regime jurídico único dos servidores. Confesso que fiquei muito feliz, pois todos sabem que eu, que sou relatora da matéria e da Comissão de Assuntos Sociais, e com vários encontros que servidores, sindicalistas, representantes de várias categorias, estou tendo a oportunidade de conhecer muito sobre a realidade dos servidores públicos da administração direta e indireta do governo do Distrito Federal. Tem sido muito gratificante ouvir e discutir e aprender com todos. Quero dizer que meu parecer sobre essa proposta do Executivo, que é de grande importância, será pontuado por questões vindas dos próprios servidores. De nada adianta criarmos, deputado Joy Valle, aprovarmos lei, deputado Chico Leite, se não atendemos o que mais será atingido por eles. Quero novamente agradecer aos dirigentes da Central Única dos Trabalhadores, dos sindicatos e dos próprios servidores pelo interesse em participar deste processo que eu considero histórico para o Distrito Federal. E também relembrar os servidores desta casa que têm se empenhado em ajudar e a trazer propostas para os servidores da Câmara Legislativa. Segundo ponto, senhores deputados, que eu gostaria de mencionar hoje é sobre o fato que envolve a publicação da revista Isto É. Como jornalista que sou, posso dizer que é inadmissível que alguém se utilize de um suposto poder para tentar calar a imprensa. tive acesso à gravação da entrevista do repórter Cláudio Dantas com o irmão do governador, senhor Ailton Queiroz. E fiquei impressionada. Por mais que eu entenda o nervosismo e o instinto do irmão do governador em defender e poupar a sua família, não existe desculpa no mundo que justifique ameaçar a vida de um profissional que está apenas cumprindo o seu papel. O próprio sindicato dos jornalistas aqui no Distrito Federal emitiu uma nota repudiando a atitude do irmão do senhor governador. O texto está no site da entidade. Por causa deste episódio, o deputado federal Fernando Francischini, do Paraná, eu quero dizer que isso que eu estou dizendo é o que disse a revista, aqui numa é opinião minha, tá? Pede prisão do irmão do governador. Discordo, deputado Chico Vigilante, quando o senhor afirma que o parlamentar pode ser de fora, teria que cuidar do estado dele. O governo, como vimos nos últimos meses, que foi feito para defender o povo do Distrito Federal e não os governos, não faz. O deputado Francischini, para quem não sabe, é delegado da Polícia Federal, licenciado. Ora, na minha concepção, ele, como um agente público, está cumprindo o seu papel. A luta para garantir a democracia não se limita a territórios geográficos. Deputado Chico Vigilante, temos que ter, primeiramente, respeito por um parlamentar que foi legitimamente eleito para o povo e ainda reconhecer a preocupação com a situação vivida em Brasília nos dias de hoje, que já ultrapassou as fronteiras. É claro que o pedido ainda será analisado pela Procuradoria-Geral da República, mas a ação reflete a indignação de qualquer repórter e de qualquer cidadão que soube de várias ameaças feitas ao repórter da revista Isto É. Mesmo porque, por causa dessas ameaças que está prisioneiro hoje, e o jornalista que não pode sair de casa sequer, porque está sofrendo, precisa de dormir, descansar, e ora por vez tem que ir para lugares e se esconder, com medo de perder a vida e por ter cumprido o seu papel como profissional e cidadão que faz parte desta cidade. Portanto, quero dizer que a minha defesa ao Cláudio Dantas se faz nesta casa, que a sua vida está sob ameaça. Vocês, jornalistas e colegas, defendemos a liberdade da imprensa e nela faz a democracia do nosso país. Muito obrigada.
Questão de ordem, deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, eu afirmei e vou reafirmar: esse dublê de delegado federal e de deputado não tem o direito de se imiscuir nas questões do Distrito Federal. Nós, do Partido dos Trabalhadores, lutamos a vida inteira pela consolidação da democracia. Agora a democracia não tolera meias verdades ou mentiras inteiras. Esse repórter, e olha o respeito que eu tenho pela imprensa, me lembro que na época da ditadura, no dia que se convencionou uma atividade aqui, deputado Patrício, que chamou-se de Badernaço, quando um grupo de paramilitares queria agredir uma equipe da Rede Globo, eu, como presidente da CUT, coloquei vigilantes para fazer a segurança da equipe de jornalista. Agora, o jornalista não tem o direito de escrever o tanto de mentira que escreveu a respeito de Agnello Queiroz. Ele vai responder perante a justiça. E não existe nenhuma ameaça contra ele. Na verdade, ele deve estar com vergonha de sair na rua
pela matéria infame que ele escreveu contra Agnello Queiroz. Deve estar envergonhado do que ele escreveu contra Agnello Queiroz. Ele diz que o irmão de Agnello Queiroz é um vigilante com R$1.200. É verdade. O salário de vigilante é R$1.200. Mas o irmão de Agnello não é vigilante. O irmão de Agnello é agente concursado do Supremo Tribunal Federal. Há 18 anos. O irmão do Agnello é professor universitário. Leciona direito público. Portanto, esse cidadão não tem o direito de fazer o ataque que fez. Ninguém tem o direito de atacar a família. Não tem o direito de atacar a mãe de Agnello Queiroz. Mãe é sagrada. Mãe tem que ser respeitada. Mãe não tem que trazer para chafurdar nesse mundo da política. Portanto, eu reafirmo o que eu disse. É mentirosa a matéria escrita pela Isto É.
Vai entrar agora, Patrícia? Ainda vai ter gente.
Dando continuidade ao comunicado de parlamentares. Deputado Chico Vigilante, Vossa Excelência vai fazer a palavra como parlamentar no comunicado? Abriu mão, ok. Quer votar. Deputada Celina Leão, Vossa Excelência quer fazer a palavra? Então, Vossa Excelência, para falar por 5 minutos.
Queria inicialmente saudar a auditória e o pessoal do PL 680. Temos acordo aí para votar. Quero agradecer aqui a deputada Liliane pelo empenho, tá? Quero agradecer aqui também os agentes de saúde que estão aqui também, aguardando aí a votação importante do projeto. Queria também saudar os professores que estão aqui, falar que nós estamos nesse debate para que justamente a gente vote hoje, nosso empenho é esse, né? Quero aqui parabenizar a deputada Rejane. Não existe, pessoal, não existe democracia sem debate. Eu acho que é muito importante, o projeto está sendo melhorado, ampliado, para que realmente atenda uma reivindicação que é antiga aí dos professores. Senhor presidente, eu só gostaria de, nessa tarde aqui, relembrar, porque é necessário, até por conta de um áudio que saiu ontem na revista Veja, né? Até porque, como foi amplamente divulgado aqui, honra... Nós só temos uma. Ninguém aqui tem duas honras para dar de presente para as pessoas ou para retirá-las. E eu acho engraçado quando nós temos duplicidade de comportamentos. Em determinados momentos aqui nessa casa, o que a imprensa fala é verdade. Em outros momentos, o que a imprensa fala é mentira. E eu gostaria de colocar aqui, nessa tarde, nós temos um áudio que foi gravado dentro da Corregedoria da Polícia Militar. A Corregedoria da Polícia Militar é o órgão que serve para realmente repreender qualquer tipo de comportamento errado. E no dia do depoimento do João Dias, o major policial militar que lá estava, não sabia que estava sendo gravado. E ele pede publicamente que o João Dias desista daquilo que ele iria falar naquele momento. E estranhamente, senhor presidente... O que o João Dias fala é o que eu tenho afirmado aqui nessa tribuna desde o caso do Daniel Tavares, daquele áudio que ele gravou para nós e gravou novamente para o governador do Distrito Federal. Eu gostaria de pedir para a galeria, vocês vão ter oportunidade, é democrático, vocês vão ter oportunidade de chamar a gente a qualquer momento, até porque aqui nós estamos criando um consenso para a votação do projeto de vocês. E eu uso respeito e gostaria de pedir respeito também. Só para terminar...
Atenção à galeria, por gentileza. A galeria, enquanto parlamentar estiver fazendo da palavra, tem que ouvir. Caso contrário, a galeria é esvaziada. É bom entender aqui os procedimentos da Câmara Legislativa. A exemplo da Câmara Federal e do Senado Federal. O parlamentar tem autonomia para fazer uso da palavra aqui e durante as votações também não é aceito manifestação durante a galeria.
E aí, senhor presidente?
Eu estou aqui comunicando o fato. Nós já tivemos a galeria, inclusive, vazia. Então, enquanto o parlamentar estiver fazendo uso da palavra, ele tem a prerrogativa de fazer uso da palavra, ok?
Só uma resposta à altura. Não é os meus bens, bandido, mas não é os meus bens que estão bloqueados, não. Não sou eu que estou sendo investigado pelo STJ e nem pela Polícia Federal. Então, gostaria de pedir respeito, só para mim terminar de concluir minha fala. E aí, senhor presidente, o que eu peço a Vossa Excelência nessa tarde é que encaminhe documento oficial para que a gente apure o que está acontecendo na Corregedoria do Distrito Federal. Porque esse não é o papel da Corregedoria. O papel da Corregedoria é receber a denúncia e não falar para que o depoente cite ou não o nome de possíveis pessoas envolvidas no esquema aí de gravar testemunha ou desgravar. Então, realmente, é algo que é importante que essa casa se manifeste, né? Porque é algo que está tendo uma comoção nacional, e eu concordo em partes aí com o depoimento aqui do deputado Chico Vigilante, até porque eu acho que a imprensa tem que ser respeitada sim. E não teve pessoa aqui nessa casa que foi mais perseguida pela imprensa do que eu no começo do mandato. Mas nunca ameacei ninguém de morte, não. Nunca falei que iria explodir moto, nunca ameacei ninguém de morte. Porque a imprensa, num país democrático, ele é livre. Você pode falar assim.
Não, só um instante, só um instante, só um instante. Comunicado de parlamentar. Assim que a deputada Senenão terminar de fazer uso da palavra dela, aí questão de ordem, deputada Zidio, ok?
Então, só para relembrar, senhor presidente, que é importante a gente manter o respeito à imprensa. A imprensa é livre e a ameaça ao jornalista é algo grave. Eu sei que nenhum governador pode ser responsável por ato de nenhum familiar. Cada um é responsável pelos seus atos. Mas é grave, sim, né, porque a ameaça foi gravada. Eu escutei o áudio, deputado Vazir. Então, eu peço também, né, que teve uma nota do sindicato da imprensa para que isso fosse apurado. E aí, realmente, a gente traz essa tribuna nessa tarde com muita tristeza. E o que depender da gente, pessoal, todos os projetos aí serão votados, tá? Muito obrigada.
Obrigado, deputado Senador. Não é uma questão de ordem, deputado Vazir de Rogo. Você nem sabe mal. Desculpa, deputado Vazir, só para a gente manter o ritmo aqui. Então, ok, questão de ordem, deputado Vazir de Rogo.
Senhor presidente, eu estava inscrito nos dois expedientes, mas evitei falar porque os parlamentares estão ansiosos. Agora, eu também não posso ouvir o que eu tenho ouvido sem deixar de registrar também pelo respeito que eu tenho aos deputados, mas pelo respeito ao governador, a qual eu ajudei a eleger. O que existe é, sim, uma imprensa, muitas vezes, contaminada pela propina, e isso é grave, e isso é extremamente grave, para poder difamar autoridades, porque a cultura, no momento, é difamando é que nós vamos ter demitidas, expulsas e outras coisas mais. Nós não vamos cair nesse conto do vigário, porque se nós temos veículos da imprensa que não está tendo condições financeiras para sobreviver, que aí encerre as suas atividades, mas encerre com dignidade e não como instrumento de chantagem. Obrigado.
Deputado Aziz de Rui, obrigado pela questão de ordem de Vossa Excelência. Respondendo ao questionamento do deputado Celina Leão, eu só quero colocar, enquanto presidente dessa casa, que durante a Caixa de Pandora, eu coloquei muito, com muita tranquilidade, já nessa casa, durante a legislatura inteira, tudo que for documento oficial de investigação, seja por parte dos órgãos instituídos na democracia, nós solicitaremos. Como nós fizemos aqui, inclusive, com dois vídeos que apareceram na casa sobre o depoimento do Daniel. E nós encaminhamos à Polícia Civil e à Polícia Federal, que já estão periciando e colhendo os devidos depoimentos para apurar os fatos. No caso tocante à questão do deputado Asni, deputado Chico Vigilante, e a deputada Celina fez o pronunciamento do cabo João Dias, o que há, na verdade, ele fez uma acusação, mas não apresentou os vídeos que disse que tinha e ia acusar, e ia provar. Ele, na verdade, no depoimento na Polícia Civil, não apresentou também nenhum vídeo. Na Polícia Militar, na Corregedoria, eu não posso, enquanto presidente da Casa, solicitar uma gravação que foi feita de forma clandestina, e não foi de forma oficial, por nenhum órgão da institucionalidade democrática no Distrito Federal. Então não há como. Eu só posso assegurar aos parlamentares, aos 24 parlamentares, independente de base ou oposição, que as instituições do DF estão funcionando. Disso e isso num pronunciamento nesta casa, inclusive. E as instituições estão investigando. O fato ocorrido no Palácio do Buriti, pelo cabo João Dias e pelo acompanhante dele, que envolveu o segurança e as demais pessoas, e eu coloquei inclusive no meu pronunciamento aqui, que não era ele sozinho, está sendo investigado. Inclusive a conclusão sai hoje. Inclusive com de onde veio o dinheiro. de onde veio o dinheiro, as pessoas que tramaram, as pessoas que amaram, e tentar envolver o secretário de governo, deputado federal, Paulo Tadeu. Então, assim, quem tem a obrigação de saber, vai saber pelos órgãos de inteligência de forma oficial. A Câmara Legislativa, é bom que cada parlamentar, os 24, tenham conhecimento da sua prerrogativa, da sua atividade de fiscalizar o Executivo. A parte investigativa policial cabe aos órgãos policiais. E a Câmara solicitará de forma oficial e institucional, assim que for possível, até porque, se envolver com qualquer parlamentar, nós temos que chamar para que as comissões, corregedoria, tome o seu posicionamento. E, é claro, a mesa diretora, que é o órgão que dirige a casa, possa se posicionar. É assim que a presidência da casa vai se pautar. Quanto à questão do comunicado de parlamentares, dou para o encerrado o comunicado de parlamentares para entrarmos na ordem do dia. Consulta que faço aos parlamentares. Consulta aos líderes. Consulta os líderes se há acordo para superar o sobrestamento dos itens números 1 a 20 vetos da ordem do dia e votar as proposições constantes da pauta e os itens extra-pautas. Há acordo? Então, havendo acordo, solicito ao secretário, após declarar a inclusão, para que ele possa fazer a leitura. Antes, porém, quero informar a senhoria de plenário para que coloque esta pauta a solicitação do líder do governo para apreciação no dia de hoje. Esta pauta. O líder do governo, deputado Azinho, para que fique atento se eu não cometer algum equívoco, ok? Só um instante, deputado Chico Vigilante, para a gente poder encaminhar para a votação, ok? O PL 654. PL 655. PL 658. PL 659. O PLC 19 ficou para amanhã, não é isso? Num acordo. Então, o PLC fica para amanhã, não entra hoje. O PL 652. O PL 661. O PDL 96. Só um instante. PDL 96. 661. 661. É 661. O PDL sem número aqui, que é o convênio de mercadorias do Renafra. O PL 588, que é a gestão democrática. O PL 619. São esses os itens, deputado Azid Rouri? O último é o PL 619, com CEA. São esses? Ok, então são esses os itens, solicito a assessoria de plenário.
Senhor presidente, questão de
ordem. Que inclua a extra pauta, questão de ordem, deputado Chico Vigilante.
Eu peço a vossa excelência que inclua a extra pauta o PDL 86, é um projeto de decreto legislativo que concede um título de cidadão honorário ao seu Bartolomeu, que é um dos mais honorários trabalhadores da Constituição Civil do Distrito Federal.
Ok, acata a questão de ordem de vossa excelência para que seja incluído.
Senhor presidente, o 680 está incluído, né?
Não, não foi lido. 680 é para incluir também, acordo?
Acordo. A deputada Liliane Roriz, inclusive, se comprometeu aqui a...
Ok, então 680 com a relatoria no plenário. Então, esses são os itens que vão ser votados extra pauta. Aí eu quero chamar a atenção dos 24 parlamentares, dos líderes de blocos e dos presidentes de comissão. Essa presidência, na semana passada, colocou, inclusive, que as comissões fizessem um esforço concentrado para a apreciação dos projetos, para serem votados no plenário somente depois de terem a tramitação concluída, seja de parlamentar ou do executivo. Foi esse o posicionamento. Nós fizemos uma reunião na última sexta-feira, na última quinta-feira, com os líderes de comissão, e com os presidentes de comissão e os líderes de bloco. Tiramos essa pauta, com todos os projetos que estão aqui para serem apreciados na comissão e votados no plenário, até a quinta-feira. E também a ordem do dia, que está de posse da mesa, é claro, para apreciação no plenário, com a tramitação concluída. Essa presidência tem a sensibilidade de acatar a questão de ordem dos parlamentares, mas eu não vou ficar em nenhuma situação desconfortável, por nenhum parlamentar aqui, nem pelo governo. Não vou ceder à pressão de ninguém. Então, já vou aqui, de antemão, convocar todos os parlamentares, os 24, convocar a sessão extraordinária, e aí comunico aqui a assessoria de plenário, está convocada a partir de amanhã para a votação dos projetos extra-pauta, nós vamos ter, então, para esclarecer os parlamentares,
a pauta ordinária, que eu vou abrir a sessão, vou chamar a extraordinária e vou encerrar. E aí a gente decide a ordinária, decide se transfere ou não, no dia de amanhã e de quinta-feira, e nós teremos a pauta, esta pauta. É bom que os parlamentares, inclusive, prestem bastante atenção. Os parlamentares, a sessão extraordinária, com uma ordem da sessão extraordinária. É bom que os parlamentares, os líderes de blocos e também os presidentes de comissões, todos os parlamentares prestem atenção. Ok? Todos os itens constantes da reunião de quinta, da reunião dos presidentes e dos líderes. Todos os itens que não forem votados hoje estão incluídos na sessão extraordinária de amanhã, para votação em plenário, independente de apreciação em qualquer comissão. Todos os projetos que estão tramitando na casa e foram fruto dessa reunião, estão na ordem do dia da sessão extraordinária de amanhã e também de quinta-feira para apreciação e votação. Ok? Então, solicito a senhoria de plenário que já providencie a ordem do dia da sessão extraordinária de amanhã e também de quinta-feira para apreciação. Ok? Convido o secretário, deputado Joy Valle, para secretariar os trabalhos da mesa. Deputado Joy Valle, Vossa Excelência, secretário, aí pode chamar o primeiro item de pauta, extra pauta. Primeiro item, extra pauta.
Senhor presidente, uma questão de ordem.
Questão de ordem, deputada Helena Pedrosa.
Eu estava discutindo ali a finalização ali das emendas para serem apresentadas aqui em plenário com o secretário, e não sei se eu escutei corretamente, mas o senhor falou que os projetos, mesmo que não passaram nas comissões, por exemplo, que chegar amanhã, meia-noite...
Não, não é o que chegar amanhã, são da hora do dia, que inclusive Vossa Excelência tem conhecimento da última reunião que nós fizemos, dos presidentes de comissão, dos líderes de bloco, nós decidimos lá,
sim,
que tramitariam nas comissões,
para
depois a gente poder apreciar aqui, ok?
Tinham dois projetos que não foi formado o consenso para votar esse ano, a não ser que a gente sentasse outra vez.
Os dois que são os 2012 são só aqui, ó, os dois de 2012. O PDL e a Contas 2008. Contas 2008, que é o controle externo.
Não, tem os precatórios.
E o PDOT, PDOT. Esses são os dois.
O PDOT, precatório.
Não, o que tem na minha relação, eu anotei muito bem, do PDOT e o controle externo, que são as contas de 2008, ficaram para 2012, na última reunião.
O deputado Varginho está aqui, que o precatório, nós ficamos de discutir para ver se entraria na pauta desse ano ou não. Não ficou fechado. Isso não ficou fechado.
Ok, deputada.
Eu gostaria até que o líder do governo aqui, o deputado Varginho, pudesse afirmar aqui.
Senhor presidente, é verdade que na reunião que tivemos, o projeto dos precatórios, nós faríamos uma discussão e ficou do secretário ou do assessor do governo, o companheiro Willemann, apresentar conosco a discussão com relação a alguns questionamentos feitos pelos senhores deputados. Esse entendimento ficou acertado na reunião, quando Vossa Excelência patrocinou, dos presidentes, como também das comissões, como também os líderes de bloco.
Com certeza, deputado. Inclusive, ficou patrocinado pelos presidentes de comissão, pelos líderes de bloco, pelo presidente dessa casa, que todos os projetos seriam apreciados nas comissões, para só depois virem a plenário. Depois de apreciado a tramitação concluída, viriam a plenário. Foi esse o acordo que foi feito. Foi esse o entendimento feito lá. Eu me recordo muito bem. Isso é, inclusive, da hora que começou a reunião e da hora que terminou. Do posicionamento de cada parlamentar. Mas não é esse o posicionamento que está sendo feito no plenário. Então, não, negativo. Não é do precatório. Aqueles que não tiveram acordo a definir, esses aqui não tem nenhum problema discutir. O restante, que nós definimos que está na ordem e tal, está na ordem da sessão extraordinária para apreciação e votação. E aí não depende de acordo de líderes mais para poder apreciar e votar. Teve voto, vota. Quem vota sim aprova, quem vota não rejeita. Ok?
Ok, por questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, deputada Helena
Pedrosa. Estou plenamente de acordo. E estou plenamente de acordo porque o meu presidente é sempre coerente.
Eu estou coerente, inclusive, com o posicionamento dos parlamentares, que estão o tempo todo pedindo para que os projetos sejam incluídos na ordem para votar. Então, vamos votar, né? Deputado Joy Valle, pode chamar o primeiro item de pauta.
Discussão e votação em primeiro turno em regime de urgência do projeto de lei número 654 de 2011, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito suplementar à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$882.526.
Em discussão, o projeto de lei número 654 de 2011, em primeiro turno. O projeto teve a tramitação concluída. Não havendo que discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 17 senhoras e senhores parlamentares. Solicito ao secretário que faça chamado segundo item extra pauta.
Item número 2. Discussão e votação em primeiro turno em regime de urgência do projeto de lei número 655 de 2011, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito suplementar à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$20 milhões.
Ok, o projeto teve a tramitação concluída. Em discussão, o projeto de lei número 655 de 2011, em primeiro turno. Não havendo que queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 17 senhoras e senhores parlamentares. Solicito ao secretário que faça chamado do item de número 3 desta pauta.
Item número 3, discussão e votação em primeiro turno em regime de urgência do projeto de lei número 658 de 2011, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito suplementar à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$8.743.420.
Ok, o projeto teve a tramitação concluída. Em discussão, o projeto de lei número 658 de 2011. Em discussão, em primeiro turno, havendo que discutir em processo de votação, votação pelo processo simbólico. Os parlamentares que concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 17 senhoras e senhores parlamentares. Solicito ao secretário que faça chamado de número do item número 4 esta pauta.
Item número 4, discussão e votação em primeiro turno em regime de urgência do projeto de lei número 659 de 2011, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito suplementar à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$170 mil.
Em discussão, o projeto de lei número 659 de 2011, em primeiro turno. Não havendo que queira discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 17 senhoras e senhores parlamentares. Solicito ao secretário que faça chamado do item de número 5 extra pauta.
Item número 5, discussão e votação em primeiro turno em regime de urgência do projeto de lei complementar número 19 de 2011, de autoria do Poder Executivo, que altera o uso de lotes que menciona na região administrativa do Varjão, RA de número 23.
Ok, esse projeto no acordo ficou para o dia de amanhã, ok? Então solicito ao deputado João Vale, secretário dos Trabalhos, que possa chamar o item de número 6 extra pauta.
Item número 6, discussão e votação em primeiro turno em regime de urgência do projeto de lei número 652 de 2011, de autoria do Poder Executivo, que concede isenção do imposto sobre a propriedade de veículos automotores, IPVA, na aquisição de veículos novos e da outras providências.
Em discussão, o projeto de lei 652 de 2011, em primeiro turno. Não havendo que discutir em processo de votação. Votação pelo processo nominal. Solicito ao deputado João Vale que faça chamados parlamentares. Parlamentar que votar sim é pela aprovação. O que votar não é pela sua rejeição.
Deputado Agaciel Maia. Deputado Ailton Gomes. Sim. Deputado Benedito Domingos. Sim. Deputado Benício Tavares. Deputada Celina Leão. Deputado Chico Leite. Sim. Deputado Chico Vigilante. Sim. Deputado Cláudio Abrantes. Sim. Deputado Doutor Charles. Sim. Deputado Doutor Michel. Sim. Deputada Eliana Pedrosa. Sim. Deputado Evandro Garla. Deputado Joy Vale. Sim. Deputada Liliane Roriz. Sim. Deputada Luzia de Paula. Sim. Deputado Olair Francisco. Sim. Deputado Professor Israel. Sim. Deputado Rádio Massu. Deputada Regiane Pitanga. Sim. Deputado Rony Nemer. Deputado Rony Nemer. Sim. Deputado Washington Mesquita. Deputado Vazinho de Rures. Sim. Sim, com declaração. Deputado Wellington Luiz. Sim. Deputado Patrício. Sim.
Com 19 votos, sim. E 5 ausências,
Fica aprovado o projeto de lei número 652 de 2011. Em primeiro turno. Declaração de voto, deputado Aziz Rubio.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, servidores públicos aqui presentes, esse projeto, ele guarda um... Eu quero inicialmente cumprimentar o relator da matéria em nossa comissão, deputada Gaciel, pela lucidez em que posicionou nessa matéria. Eu considero que essa matéria, ela traz para o Distrito Federal uma sensível melhora na arrecadação, porque incentiva não apenas o emplacamento e, consequentemente, o IPVA em Brasília, como também incentiva a aquisição aqui em Brasília, o que deixa, deputado Charles, o ICMS em Brasília no lugar de ir para o entorno. Isso, consequentemente, melhora sensivelmente a receita do Distrito Federal, além do próprio consumo do combustível, que por si só também tem embutido o tributo, mas necessariamente quem consome já deixa o tributo em Brasília. Portanto, foi uma solução criativa deixado pelo nosso ex-secretário Valdir Simões. Eu quero, portanto, aqui inclusive registrar a emenda do deputado Olair Francisco. É uma emenda que coloca as empresas de locação também com esse benefício, desde que adquirindo o veículo em Brasília. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, deputado Aziz Rogo. Solicito ao secretário que faça chamado do próximo item esta pauta.
Item de número 7. Discussão e votação em turno único em regime de urgência do projeto de decreto legislativo número 98 de 2011, de autoria da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, originado do processo número 13 de 2011, de autoria do Poder Executivo, mensagem número 344 de 2011, que solicita homologação do convênio ICMS 107 de 30 de setembro de 2011 do CONFAS.
Proposta de homologação foi aprovada na COF na forma do projeto de decreto legislativo número 98 de 2011. Solicito ao relator da CCJ, deputado Chico Leite, para proferir parecer sobre o projeto de decreto legislativo número 97 de 2011. No projeto de decreto legislativo retificando, projeto de decreto legislativo número 98 de 2011.
Cadê? Presidente, trata-se do decreto legislativo número 098-2011. Ele homologa o convênio de ICMS número 107, 30 de setembro de 2011, com dois artigos apenas, o segundo relativo à entrada em vigência. É matéria própria para o decreto legislativo, é prevista na lei orgânica e disciplina exatamente matéria relativa a convênios. De maneira que é admissível o decreto em debate.
Ok, discussão para esse. Não havendo que discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado o parecer da CCJ com a presença de 19 senhoras e senhores parlamentares.
Presidente, uma questão de ordem.
Questão de ordem, deputado Chico Leite.
O deputado Ailton, ainda hoje na reunião da CJ, pediu vista do pelo número 29 de 2011, da autoria de vários parlamentares. O deputado Ailton acaba de entregar a essa presidência, dizendo que não há modificação, segundo o estudo de sua assessoria, e que está pronto para votar.
Ok, a assessoria vai tomar conhecimento e posteriormente se pronuncia a respeito, ok? Em discussão, o projeto de decreto legislativo número 98 de 2011, em turno único. Não havendo que queira discutir em processo de votação. Votação pelo processo nominal. Essa presidência informa que a proposição necessita de 16 votos para a sua aprovação. Os deputados que forem favoráveis votam sim, os contrários votam não. Solicito ao deputado Joy Valle, secretário dos Trabalhos, que faça chamados parlamentares presentes para a votação.
Deputado Agaciel Maia. Sim. Deputado Ailton Gomes. Sim. Deputado Benedito Domingos. Deputado Benedito Domingos. Sim. Deputado Benício Tavares. Deputada Celina Leão. Deputado Chico Leite. Sim. Deputado Chico Vigilante. Sim. Deputado Cláudio Abrantes. Sim. Deputado Doutor Charles. Sim. Deputado Doutor Michel. Sim. Deputada Eliana Pedrosa. Sim. Deputado Evandro Garla. Deputado Joivale. Sim. Deputada Liliane Roriz. Sim. Deputada Luzia de Paula. Sim. Deputado Olair Francisco. Sim. Deputado Professor Israel. Sim. Deputado Rádio Massu. Deputada Regiane Pitanga. Sim. Deputado Rony Nemer. Deputado Rony Nemer, sim. Deputado Washington Mesquita. Deputado Vasni de Rures, sim. Deputado Wellington Luiz, sim. Deputado Patrício, sim.
Senhor presidente, já é questão de ordem.
Pedimos concomitantemente.
O projeto de decreto legislativo está aprovado em turno único, com a presença de 19 parlamentares votando sim, 5 ausências. Questão de ordem, deputado Cláudio Abrantes.
Senhor presidente, já fiz uma consulta a todos os líderes de bloco e todos concordaram, há um acordo. O PL 292, que é de minha autoria, ele, para tramitação de concluir sua tramitação, resta apenas um parecer da CCJ. Todos os blocos já concordaram e o deputado Wellington, que é o relator, concordou em fazer esse relatório em plenário. Então, solicitaria a Vossa Excelência que autorizasse oportunamente esse relatório em plenário.
Deputado Cláudio Abrantes, continue, por favor. Só para informar para Vossa Excelência, eu, inclusive, concedi a questão de ordem, porque nós estamos no processo de votação, achando que era pedir a redação final.
Sim, não, não era o
do
caso.
Do projeto. Vossa Excelência
era
outra
questão
de ordem. Nós estamos
pertinente.
No processo de votação. Ok, então, assim, posteriormente, vamos pronunciar quanto à questão de ordem,
Vossa Excelência. Perfeitamente.
Questão de ordem, deputado Rony Nemer.
Eu peço que dê como lida e aprovada a redação final.
Acata a questão de ordem, Vossa Excelência, reduz o interstício do polido e aprovada a redação final. Agora a questão de ordem, Vossa Excelência, deputado.
Novamente, precisa repetir, senhor presidente?
Não, a mesa vai analisar e posteriormente comunica a Vossa Excelência, ok?
Senhor presidente, uma questão de ordem.
Questão de ordem, deputada Helena Pedrosa.
Eu gostaria de pedir uma inversão de pauta. Gostaria que pudesse ser votado agora o projeto de lei 680. O pessoal já está esperando aí há muito tempo, porque o próximo item é da gestão democrática e nós estamos construindo ainda a redação final das emendas acordadas. Então, aí, para poder liberar o pessoal para ter esse presente de Natal hoje para casa tranquilo.
É em cima disso aí, presidente.
Questão de ordem, deputado, doutor Michel. Como? Vossa Excelência.
Daqui a pouco você aprende a falar.
Vossa Excelência pode pronunciar questão de ordem.
Não, é isso aí, é só reiterar a questão da deputada Eliana para votar o passo hoje. Obrigado.
Ok. Acata a questão de ordem, deputado doutor Michel, deputada Eliana Pedrosa. Solicito ao secretário que faça a inversão, deputado doutor Michel.
Doutor Charles.
Doutor Charles, porque parece, Vossa Excelência, doutor Charles parece. Então, solicito ao secretário que faça a inversão para que possamos fazer a votação do item do projeto de lei 680.
Item número 10, discussão e votação em primeiro turno, regime de urgência do projeto de lei número 680 de 2011, de autoria do Poder Executivo, que altera o quantitativo de cotas da parcela pecuniária instituída pelo artigo 1º da lei número 2770 de 18 de setembro de 2001, alterado pelo artigo 2º da lei número 2998 de 3 de julho de 2002 e pelo artigo número 3º da lei número 4.203 de 5 de setembro de 2006 e pela lei número 4.434 de 9 de setembro de 2009.
Senhor presidente, peço licença para ir direto ao voto.
Só um instante, deputada. Ok, aprovados os pareceres favoráveis da CCJ e COF, solicito à deputada Liliane Roriz que possa proferir o parecer pela Comissão de Assuntos Sociais ao projeto de lei número 680 de 2011. Vossa Excelência pode ir direto ao voto.
Por força do artigo 65, inciso I, alínea B, H, do Regimento Interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal, compete à Comissão de Assuntos Sociais analisar e, quando necessário, emitir parecer sobre questões relativas ao trabalho, previdência, assistências sociais, relações de emprego, política de incentivo à criação de emprego. Portanto, é da competência desta comissão emitir parecer sobre a proposição em apreço. No escopo da proposição, verificamos que a proposta é de extrema importância, visto que motivará os trabalhadores da Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA, lotados mediante a convênio na Secretaria de Saúde, a continuarem a desempenhar os seus trabalhos de combate à doença endêmicas que frequentemente assolam a população do Distrito Federal. Assim, sob todos os critérios desta Comissão de Assuntos Sociais da CAES, o projeto de lei de número 680 de 2011 mostra-se meritório, pelo que nós somos favoráveis à sua aprovação.
Em discussão, parecer da Comissão de Assuntos Sociais. Silêncio, por favor. Não havendo ninguém discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam. Permaneça como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado o parecer da CAES com a presença de 19 senhoras e senhores parlamentares. Em discussão, o projeto de lei número 680 de 2011 em primeiro turno. Não havendo ninguém discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 19 senhoras e senhores parlamentares. Solicito ao deputado Joey Vale que faça chamado o próximo item de pauta.
Item número 8. Discussão e votação em turno único em regime de urgência do projeto de decreto legislativo número 97 de 2011, de autoria da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, originado do processo número 14 de 2011, de autoria do Poder Executivo. Mensagem número 343 de 2011 do Gabinete do Governador, que solicita a homologação do convênio ICMS 3492 do CONFAS.
Ok, antes de entrarmos em votação desse item, questão de ordem, deputado Rony Nemer. Questão de ordem, Vossa Excelência.
Eu queria só aqui parabenizar o pessoal do Ministério da Saúde, essa aprovação a todos os pares, porque é uma luta muito antiga e faz justiça. Eu estive com eles, junto com o vice-governador Tadeu Filippelli, há muito tempo atrás, quando começou essa luta para que efetivamente eles fossem contemplados com esse provento também. Então eu queria aqui fazer justiça, que na época era deputado federal e hoje nosso vice-governador Tadeu Filippelli e também é o governador Agnello, que teve a sensibilidade e mandou esse projeto para poder prestigiá-los. É isso, obrigado.
Obrigado, deputado Rony. Questão de ordem, deputado Azim de Rúbio.
Senhor presidente, só agregando as palavras do deputado Rony, gostaria de agradecer os senhores colegas relatores da matéria, que de maneira bastante célere encaminhou o debate e apreciação, mas eu gostaria de fazer aqui, deputado Joey Vale, um registro. Em primeiro lugar, a direção do Sindicep, que ombreou a luta, como também a direção do Sindiprev, que ombreou essas lutas. Então, são dois sindicatos ligados aos servidores públicos federais. E eu, particularmente, oriundo, inclusive, um dos fundadores do Sindicato dos Servidores Públicos Federais, não poderia deixar de registrar que essa vitória é uma marca do esforço dos trabalhadores que acreditaram na luta e, em função disso, hoje lograram o seu êxito. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Azim de Rua. Questão de ordem, deputado Tochales, posteriormente, deputada Celina, posteriormente, deputado Chico Leite. Deputado Tochales. Chico Leite,
só para realmente lembrar da luta desses trabalhadores aqui do Distrito Federal, Brasília, hoje, nós aqui, nós estamos só corrigindo o que vocês precisavam. Parabéns, estamos reconhecendo o trabalho de vocês e agora, como eu disse, Feliz Natal e mais dindinho no bolso para vocês. Um grande abraço.
Obrigado, deputado Tochales. Questão de ordem, deputado Celina Leão.
Senhor presidente, eu gostaria de parabenizar aqui os trabalhadores. Hoje eles foram de gabinete em gabinete, porque era importante que isso fosse votado hoje para eles. E essa Câmara mostrou que ela é democrática e que ela vai votar o que for bom para Brasília. E eu queria parabenizar cada um de vocês. Nós conseguimos votar hoje e queria parabenizar também a deputada Liliane, que se dispôs a dar o parecer aqui no plenário. Parabéns para todos vocês.
Obrigado, deputado. Se nem questão de ordem, deputado Chico Leite.
Presidente, a minha questão de ordem, na realidade, se divide em dois pontos. O primeiro, parabenizar trabalhadores e trabalhadoras. Hoje nós votamos na CJ, era importante a consolidação dessa superação à violação ao princípio da isonomia. Por isso que foi tão importante. Importante a luta liderada pelo Sindiprev, pelo Sindiserv. Os trabalhadores e trabalhadoras podem ter a certeza de que essa é a casa deles. Né? Parabéns a todos e a todas.
Que questão de ordem, deputado Ailton Gomes.
Presidente, eu ainda queria complementar. É só para observar que o deputado Wellington apenas aguarda o entendimento de líderes acerca do projeto da gestão democrática. O deputado Wellington está só aguardando para dar seu parecer na CCJ.
Assim que chegar nesse item de pauta, a presidência vai solicitar e vai chamar. Ok, deputado Chico Leite? Obrigado. Questão de ordem, deputado Ailton Gomes.
Senhor presidente, é só para me somar os companheiros que aqui já falaram. E eu, como funcionário público, como bombeiro que sou, fico muito feliz quando a categoria vem nessa casa, que é a casa do povo, e tem aqui o seu pleito garantido. Então, que Deus abençoe, parabéns para vocês. A minha esposa é da área de saúde, eu fico muito feliz quando vocês têm conquista. Então, um feliz Natal e um grande ano vocês merecem, tá bom?
Ok, questão de ordem, deputado Gaciel Maia. Deputado Gaciel, Vossa Excelência solicitou questão de ordem.
Sim, eu quero... É fundamental... a César o que é de César, o ditado. Eu quero destacar o mérito do deputado Asni, senhor presidente, nessa questão, que mesmo a matéria não estando na pauta da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, e nós abrimos uma exceção, porque lá nós primeiro divulgamos a pauta com antecedência, nós distribuímos a matéria para análise dos membros da Comissão da COF, mas o deputado Asni de Rouri solicitou que nós votássemos hoje. O único item esta pauta da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças foi o PL 680. Portanto, eu quero destacar a esse plenário a importância que teve o deputado Asni de Rouri para que a gente pudéssemos votar hoje esse projeto aqui no plenário dessa casa. Parabéns a todos vocês e parabéns especial a todos os parlamentares, mas especialmente ao deputado Asni de Rouri.
Obrigado, deputado Gaciel. Questão de ordem, deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, essa luta desses trabalhadores cedida pelo Ministério da Saúde, ela é histórica. Ela vem desde a legislatura passada. Ele já procurava a gente aqui. E nós assumimos, ao longo da campanha do governador Agnello Queiroz, de que a gente iria resgatar essa luta deles. E a verdade é que, faltando menos de um ano, o governo está menos de um ano e a gente está cumprindo mais um compromisso. Esse é um governo que não promete, é um governo que faz. Essa é a diferença. Porque se o governador Agnello não tivesse encaminhado o projeto, a gente não votaria, que é de iniciativa do Poder Executivo. Ele encaminhou, a gente reconhece nesse momento a importância estratégica que esses trabalhadores têm e não tinha nenhum motivo para eles serem discriminados da maneira que sempre foram aqui na Secretaria de Saúde. Portanto, fica aqui os nossos parabéns a esses trabalhadores que lutaram, persistiram e hoje saem vitoriosos.
Obrigado, deputado Chico Vigilante. Questão de ordem, deputada Helena Pedrosa.
Senhor presidente, muito obrigado. Eu queria parabenizar a categoria que está aí unida, lutou pelos seus direitos. Já veio um pouquinho tarde, que desde o ano passado éramos para ter votado, mas finalmente esse objetivo foi alcançado. E dizer que quando a causa é boa, não existe nem oposição, nem situação. Somos um só. Naquilo que é bom, somos um só. Então, todos vocês estão de parabéns. E é o presente de Natal que eu acho que o governo do Distrito Federal e a Câmara Legislativa devia para cada um. Muito obrigado.
Obrigado, deputada Eliana. Questão de ordem, deputada Laí Francisco.
Senhor presidente, eu queria apenas pedir Vossa Excelência que computasse também meu voto, que eu estava ausente da sessão, e eu não queria deixar de marcar a presença nesse momento tão histórico para essa categoria.
É porque, infelizmente, já proclamei o resultado, mas a categoria aceita de forma simbólica, é claro, o voto de Vossa Excelência, que contribuiu não só na votação em plenário, mas também nas comissões. Ok, deputado Alaí? Questão de ordem, deputada Regina Pitanga.
Senhor presidente, eu queria, não podia deixar de parabenizar meus companheiros, conversava aqui com o Chico, da luta que eu acompanhei, né, através tanto do Sindicep quanto do Sindiprev, quando ainda estava presidindo a Central Única dos Trabalhadores. Foram muitos anos de descaso que esses trabalhadores foram submetidos, mas não perderam a coragem e a persistência. Portanto, companheiros e companheiras, parabéns. Parabéns mesmo, acho que é o coroamento. E vocês conversavam com a gente lá fora que queriam muito que a Câmara Legislativa desse esse presente de Natal. Então, continuem firmes na luta e acho que é o coroamento de um processo longo de desgaste, mas que a luta foi muito importante. Valeu.
Okay, obrigado, deputada Regiane Pitanga. Solicito o deputado Joey Vala, que faz chamado item de número 8. Foi chamado, teve as questões de ordem, que posso fazer a chamada então, por gentileza.
Item número 8, discussão e votação em turno único em regime de urgência do projeto de decreto legislativo número 97/2011, de autoria da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, originado do processo número 14/2011, de autoria do Poder Executivo, mensagem número 343/2011, do Gabinete do Governador, que solicita a homologação do convênio ICMS 3492 do CONFAS.
Ok. A proposta de homologação foi aprovada na COF na forma de projeto de decreto legislativo número 97/2011. Solicito ao relator da CCJ, deputado Chico Leite, para proferir parecer sobre o projeto de decreto legislativo número 97/2011.
Presidente, trata-se do projeto de decreto legislativo número 097/2011. Ele é de iniciativa do Poder Executivo, versa exatamente sobre matéria da via do decreto e de garantia de prerrogativa da Câmara Legislativa de aprová-lo. De maneira que, presente os requisitos, eu posso garantir a Vossa Excelência e aos colegas que se trata de projeto admissível.
Obrigado, deputado Chico Leite. Em discussão, parecer. Não havendo ninguém a discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado o parecer com a presença de 19 senhoras e senhores parlamentares.
Questão de ordem, senhor presidente.
Nós estamos no processo de votação, deputado doutor Charles. Em discussão, o projeto de decreto legislativo número 97/2011, em turno único. Não havendo que discutir em processo de votação. Votação em processo nominal. Esta presidência informa que a proposição necessita de 16 votos para a sua aprovação. Os deputados que foram favoráveis votem sim. Os contrários votem não. Solicito ao senhor secretário, deputado Joey Vale, que faça chamada dos deputados para a votação. Posteriormente,
deputado,
concedo
deputado
a vossa
excelência. Deputado Garcia Maia. Sim. Deputado Ailton Gomes. Sim. Deputado Benedito Domingos. Sim. Deputado Benício Tavares. Deputada Celina Leão. Sim. Deputado Chico Leite. Sim. Deputado Chico Vigilante. Sim. Deputado Cláudio Abrantes. Sim. Deputado Doutor Charles. Sim. Sim. Deputado Doutor Michel. Sim. Deputada Eliana Pedrosa. Sim. Deputado Evandro Gala. Deputado Joey Vale, sim. Deputada Liliane Roriz. Sim. Deputada Luzia de Paula. Sim. Deputado Olair Francisco. Sim. Deputado Professor Israel. Sim. Deputada Regiane Pitanga. Sim. Deputado Rony Nemer. Deputado Washington Mesquita. Deputado Vasni Derruri, sim. Deputado Elton Luiz, sim. Deputado Patrício, sim.
Senhor presidente, questão de ordem.
O projeto de decreto legislativo está aprovado com 19 votos sim e 5 ausências. Questão de ordem, deputado doutor Charles.
Peço que o senhor dispense o interstício, dê por lida e aprovada a redação final, senhor presidente.
Acata a questão de ordem, Vossa Excelência, reduz o interstício, dê por lida e aprovada a redação final. Questão de ordem para o doutor Charles.
Questão de ordem, senhor presidente. Enquanto uns aqui hoje saem muito felizes, igual os meus amigos do PASUS, que vão sair daqui, daqui a pouco o pessoal da gestão democrática também, que vai dar tudo certo e vocês merecem, que são os professores da nossa cidade, o regime jurídico único, por aí vai. Tem outros que estão chorando, senhor presidente. Estão chorando nessa cidade porque foram assim mandados embora há pouco tempo. E a gente sabe que é possível. Eu acho que é uma sensibilidade. Conversamos com o governador, notei o governador muito sensível, como sempre é, aos pleitos que se faz necessário. A deputada Eliana Pedrosa disse há pouco que quando o pleito é bom, não existe oposição à situação. Não foi, deputada Eliana? Então, esse é um pleito maravilhoso que o governador reconheça, o nosso secretário de saúde, e volte com esse povo, porque são trabalhadores de experiência de mais de 15 anos trabalhando em favor da saúde do Distrito Federal. Então, eu solicito, presidente, eu solicito ao líder Asnir de Rony que juntos possamos trazer esses trabalhadores, se possível, no mês de dezembro ainda, senhor presidente.
Questão de ordem, deputada Luzia de Paula.
Senhor presidente, gostaria de me somar aos que me antecederam ao parabenizar os que se alegram hoje pela vitória e juntar-me a doutor Charles também para clamar por aqueles que pedem justiça, porque são pessoas que prestaram um grande serviço e precisam também ter os seus sonhos realizados. Obrigada.
Obrigado, deputado Zé de Paula. Questão de ordem, deputado Benedito, posteriormente deputado Ailton. Aqui, deputado Ailton. Deputado Benedito.
Senhor presidente, eu comungo com as colocações do deputado Dr. Charles, do deputado Luzia. Acho que é o pior presente de Natal que poderia ser dado a esses trabalhadores, que trabalharam e, de repente, recebem este presente. Eu acho que o governo tem que verificar essa situação. São pessoas altamente qualificadas, profissionais de primeira linha e que merecem ser aproveitado. A nossa saúde pública necessita de pessoas qualificadas. E esses servidores da Fundação Zerbini são profissionais que cumpriram suas obrigações, mas infelizmente recebem um péssimo presente de Natal. Mas espero que o governador possa rever a situação e dar a eles uma alegria, que eles possam entrar o ano novo com um coração novo, cheio de alegria e de esperança. Muito obrigado.
Querido deputado Benedito Domingos, questão de ordem, deputado Ailton Gomes, posteriormente deputado Celina Leão.
Senhor presidente, é para me somar e dizer que a esperança de vocês está naquele grupo que sai daqui hoje vencedor, campeão, para dizer não desanime, conte com essa casa, tem vários companheiros, os 24 aqui estão na casa de vocês e quer o melhor de vocês, tá bom? Vocês estão no fórum exato, que é a Câmara Legislativa buscando o direito de vocês. Então, Feliz Natal e um grande amo. Não desanime, continue firme que ali, ó, vitoriosos, vocês serão também.
Ok, deputado Edir Gomes, questão de ordem, deputada Celina Leão.
Quero me somar aqui ao deputado Dr. Charles também e a todos que me antecederam na questão desses profissionais. Eu quero lembrar aqui nessa tarde, senhor presidente, que nós estamos falando de médicos, de psicólogos, de dentistas e de profissionais da área de saúde que saíram, senhor presidente, sem nenhum acerto salarial. Isso é bom deixar bem claro, que eles saíram sem os direitos trabalhistas. E essa casa tem que trabalhar pela manutenção da garantia dos direitos. Nós estamos aqui votando projetos para ampliar os direitos ou para garanti-los. Nós não podemos deixar de fazer alguma coisa. Eu acho que é importante. A saúde precisa ser ampliada, não reduzida. São profissionais que passaram, inclusive, senhor presidente, por uma seleção. E aí, eles atendem os CAPs, a saúde prisional, a comunidade rural, as próteses dentárias são atendidas por essas pessoas que estão aqui em cima. Eu acredito que nós temos que tirar um encaminhamento oficial aqui hoje. Não adianta a gente falar se nós não tirarmos o encaminhamento. E aí eu faço um pedido ao líder do governo, porque não existe direito pela metade. Ou é direito ou não é. Como é que nós temos uma demissão sem o pagamento de direito trabalhista? Isso é a contramão do que realmente é legalidade. Então, faço um apelo ao líder de marcar uma reunião para que a gente possa dar andamento nesse caso da saúde da família e de todas essas pessoas que são envolvidas.
Ok, solicito ao secretário que possa fazer a chamada do próximo item de pauta.
Solicito que o deputado João Vale que inverta, inclusive, o item e chame o item de número 11.
Item número 11, discussão e votação em primeiro turno em regime de urgência do projeto de lei número 552 de 2011, de autoria do Poder Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do Distrito Federal para o exercício financeiro de 2012.
Em discussão, o projeto de lei número 552 de 2011 em primeiro turno. Não havendo quem discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno, com a presença de 19 senhoras e senhores parlamentares. Solicita ao secretário, deputado Joy Vale, que faça chamado do próximo item de pauta.
Item número 9. Discussão e votação em primeiro turno, em regime de urgência, do projeto de lei número 588 de 2011, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a gestão democrática do sistema de ensino público do Distrito Federal.
Presidente, é...
Questão de ordem, deputado Chico Leite.
Isso. O deputado Wellington está pronto para fazer análise, só indaga se já houve, já foi fechado o entendimento do Colégio de Líderes, presidente. A indagação é essa que eu faço a Vossa Excelência. Havia um debate do Colégio de Líderes acerca do projeto, de algumas emendas. E eu indago se ele está pronto para votar.
Vossa Excelência está colocando se há acordo em função das emendas.
É, okay. Em função das emendas. Eu indago ao colégio, a deputada Rejane, ao deputado... A deputada Eliana...
Ok, já terminado. Solicito... O projeto teve parecer favorável da Comissão de Educação e Saúde. Solicito ao relator, deputado Wellington Luiz, para proferir parecer pela CCJ. Questão de ordem, deputada Helena Pedrosa.
Alô, alô? Está sendo, nesse momento, protocolada algumas emendas adicionais, já acordadas aqui com o secretário Denilson, e que nós estamos coletando as assinaturas dos deputados que queiram assiná-la.
Questão de ordem, deputado Chico Leite.
Presidente, sendo assim, eu vou requerer a Vossa Excelência, como um acordo com o relator, deputado Wellington, que se passe ao próximo item e que assim que concluída a subscrição do projeto fruto do entendimento, o deputado Wellington possa dar o parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, presidente.
Questão de ordem, deputada Celina Leão.
Primeiramente, eu gostaria de agradecer aqui ao secretário Denilson. Nós criamos um acordo aqui, oposição à base, para que a gente votasse esse projeto hoje. A gente sabe a importância, nós vamos votá-lo. Então, nós queremos agradecer ao Denilson. Nós melhoramos o projeto em muito, não só com emendas da oposição, mas com emendas do doutor Michel, da própria deputada Rejane Pitanga. Então, eu queria agradecer esse processo democrático e maduro, porque até a pauta estava travada e precisava, sim, de acordo da oposição para ser votado. Então, eu queria agradecer ao Denilson e a todos os parlamentares, que a gente construiu um projeto melhor do que o que veio. Muito obrigada.
Ok, obrigado, deputada Celina Leão. Chegaram, já colheram a assinatura das emendas? Deputado Chico Leite. Vou convocar a sessão extraordinária para a votação dos projetos aprovados em primeiro turno para que sejam votados em segundo turno, enquanto termina, então, a conclusão das emendas e assinaturas parlamentares do projeto da gestão democrática, para que a gente possa adiantar os trabalhos, ok? Dar uma celeridade. Então, eu vou convocar a extraordinária e encerrar a ordinária. Questão de ordem, deputado Azide Rouve.
Senhor presidente, eu solicito de Vossa Excelência que anule a votação do PL 552, em virtude de que a matéria não foi concluída na Comissão de Economia, Orçamento e Finanças. O relator está recebendo ainda algumas demandas do Poder Executivo. Então, eu peço a Vossa Excelência, houve um equívoco da assessoria da liderança, eu quero registrar aí o pedido nosso, porque constou matéria concluída quando não tinha sido concluído na COF. Eu não quero ser imputado a mim a responsabilidade de ter induzido um equívoco de Vossa Excelência. É o 552 que é o da LOA, né? Porque não houve um erro na minha coisa que foi concluída e não estava concluída.
Ok, vou analisar aqui, deputado Azide Rouve, com a assessoria para poder a gente poder ver qual é o melhor encaminhamento, ok? Eu vou convocar a sessão extraordinária e encerrar a presente sessão ordinária. Questão de ordem, deputado Chico.
Presidente, antes de Vossa Excelência convocar a sessão, é o pelo 29/2011, cuja a relatoria hoje, depois de procedido na CJ, teve um pedido de vista do deputado Ailton, que está disposto a colocar em votação aqui em plenário, trouxe para esse plenário para fazê-lo.
Ainda vou analisar como os demais pedidos que foram feitos, ok? Até porque teve um problema aqui agora na mesa, e aí eu vou tomar um cuidado maior, ok?
Tá bom, presidente.
Assim que tiver uma posição, eu coloco para Vossa Excelência. Agora, eu vou analisar cada um aqui, porque eu recebi um documento realmente que estava com a tramitação concluída a LOA. Ok? Nós fizemos uma reunião com os presidentes das comissões e os líderes de bloco. Nós chegamos a um entendimento com os parlamentares. Então, assim, não dá para esse tipo de coisa acontecer. Então, vou continuar a votação, eu vou analisando aqui. Tá. Se tiver um posicionamento, eu falo com Vossa Excelência, ok? Aí eu passo para Vossa Excelência. Presidente, só para a gente não cometer nenhum tipo de...
Não, Vossa Excelência tem razão, presidente. Eu só queria esclarecer que ele está dentro do entendimento. Nós fomos relatores. Apenas o deputado Ailton precisava fazer uma observação que o fez depois da CJ e o devolveu aqui. Só isso. Ele está dentro do entendimento.
Presidente. Tudo bem, mas só para esclarecer também, orientar os líderes, os presidentes de comissão e os blocos, que a ordem do dia é feita pelo presidente. Então, assim, eu vou olhar, vou analisar com assessoria e depois vou comunicar se acato ou não. Ok? Convoco a sessão extraordinária para a votação dos itens votados em primeiro turno na pauta extraordinária, na sessão ordinária, para apreciarmos e votarmos em segundo turno, na sessão extraordinária. São 7 itens e o projeto de gestão democrática, para votação em primeiro turno, e depois em próxima sessão extraordinária, em segundo turno. Declaro encerrada a presente sessão ordinária.